Senhores assessores, funcionários do Parlamento, senhoras e senhores jornalistas, vamos iniciar a segunda, ou melhor, passou a ser a primeira parte da nossa ordem do dia de hoje, a audição do Dr. António Carapete, ao qual peço já desculpa por este atraso, mas prolongou-se um pouco mais do que era expectado da nossa reunião anterior de mesa e coordenadores. Portanto, o Dr. António Carapete está aqui na qualidade de Inspector-Geral das Atividades em Saúde, ao abrigo do número 1, artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de lhe passar a palavra, que ele pediu para fazer uma breve introdução, quero informar que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com verdade, sou pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Dr. António Carapete, tem a palavra, por favor. Obrigado.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, os meus cumprimentos, para além de um dever, é um gosto estar aqui convosco. O relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, sobre o qual esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem trabalhado bastante, é o resultado de um processo de inspeção instaurado a 5 de novembro de 2023. Este processo foi instaurado no âmbito da missão e das atribuições da IGAS e teve por base uma das competências do Inspector-Geral, que o próprio texto do despacho que então preferi refere e que talvez valha a pena reler aqui. Diz o seguinte, esse despacho: considerando as notícias divulgadas nos órgãos de comunicação social nos últimos 2 dias sobre o tratamento de 2 crianças com o medicamento Zolgensma, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE, determino, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei 33 de 2023, de 13 de Fevereiro, é o decreto que aprova a orgânica da IGAS, a realização de uma inspeção normativa a esse processo de prestação de cuidados de saúde para verificar se foram cumpridas todas as normas aplicáveis ao caso concreto. A execução do processo teve início a 8 de novembro de 2023. O projeto de relatório foi aprovado a 16 de fevereiro de 2024. Os contraditórios das entidades e das pessoas envolvidas foram recebidos na IGAS entre 23 de fevereiro e 1 de março de 2024. Depois disso, foi feita a avaliação dos contraditórios e foi então produzido o relatório, sobre o qual estão a trabalhar. A IGAS concluiu que o acesso das 2 crianças à primeira consulta hospitalar desrespeitou as regras previstas na legislação, uma vez que o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, a atual Unidade Local de Santa Maria, procedeu ao agendamento das consultas das 2 crianças na sequência de uma comunicação remetida a partir do gabinete do então Secretário de Estado da Saúde, ou seja, sem que tenha existido um encaminhamento efetuado por uma entidade com essa legitimidade clínica. Para chegar a esta convicção, eliminando todas as hipóteses de ter existido um encaminhamento das 2 crianças por uma entidade com legitimidade para tal, a IGAS recolheu dados e informações com origem num conjunto alargado de entidades e pessoas. Uma vez que o âmbito da atuação da IGAS está delimitado pelas entidades que desenvolvem atividades em saúde, em alguns casos, os dados e as informações foram solicitadas ao abrigo de um dever de colaboração. Inclui-se aqui a documentação solicitada à Casa Civil do Presidente da República e os testemunhos de 2 deputados obtidos apenas na sequência de um pedido de autorização ao Presidente da Assembleia da República, uma vez que se tratava de 2 deputados que tinham sido o Secretário de Estado da Saúde e Ministra da Saúde à data dos factos. A IGAS não investigou o comportamento do Presidente da República ou da sua Casa Civil, do Primeiro-Ministro, da Ministra da Saúde ou do Secretário de Estado da Saúde, nem tampouco de nenhum deputado da Assembleia da República. E não o fez porque não o pode fazer. Não está nas suas atribuições avaliar a eticidade dos comportamentos dessas pessoas, ajuizar se tais comportamentos podem consubstanciar a prática de crimes ou a tentativa de praticar os mesmos, ou aferir a responsabilidade política de alguém. Essas são atribuições dos tribunais e da Assembleia da República. Ou seja, neste caso a IGAS avaliou as decisões dos órgãos de gestão e das pessoas que trabalham nas entidades do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, quando essas decisões, enfim, foi o caso, não respeitam as regras, a IGAS afirma-o, explica por que razão o afirma e emite recomendações de melhoria nos sistemas de gestão e de tomada de decisões para que as mesmas situações ou situações similares não voltem a repetir-se. No relatório desta inspeção foram emitidas 3 recomendações. Uma dirigida ao estabelecimento de saúde, agora gerido pela Unidade Local de Santa Maria, para que cumpra as regras de acesso dos utentes à prestação de cuidados de saúde. Uma recomendação dirigida à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, para que verifique e assegure que a documentação que lhe é remetida a partir dos gabinetes dos membros do Governo foi objeto de despacho dos mesmos. E, finalmente, uma recomendação dirigida ao Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, para que cumpra o circuito de submissão, avaliação e aprovação dos pedidos de autorização de utilização excepcional de medicamentos, conhecido pela sigla AUE. Um processo de inspeção é encerrado com a avaliação das decisões e das medidas adotadas pelas entidades a quem foram dirigidas as recomendações e que deverão ter tido o objetivo de as implementar, essas decisões e essas medidas. Estamos perto do fim do processo de inspeção, estamos perto de produzir aquilo que nós produzimos sempre nestes casos, que é uma informação de avaliação final, e neste momento a equipa de inspeção, constituída pelas senhoras duas inspectoras que já conheceram, está a avaliar a informação remetida pelas 3 entidades que referi, a quem foram dirigidas as recomendações. Se concluirmos que alguma delas não implementou a recomendação que lhe foi dirigida, é possível que venhamos a instaurar uma ação inspectiva específica sobre a matéria que estiver em causa. Por último, quero dizer-vos que este é um processo, e dizer-vos aos senhores deputados e às senhoras deputadas, mas provavelmente, sobretudo, aos gestores e dirigentes das estruturas da área da saúde, que este é um processo a partir do qual a administração pública e as suas lideranças poderão retirar algumas lições de aprendizagem sobre como agir na zona em que se estabelece a relação com o poder político. Ou seja, no ponto de encontro entre as decisões fundadas na independência técnica da administração pública e a zona de intervenção legítima do poder político. É uma sugestão que dirijo aos órgãos de gestão e de direção de todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério de Saúde, enquanto inspetor-geral. Reflitam sobre isso. Sr. Presidente, terminei. Muito obrigado pelo tempo concedido.
Obrigado, Sr. Dr. António Carapeto, pelas suas explicações e notas introdutórias. Vou dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responde diretamente. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados desta comissão. Cumprimentar particularmente o Sr. Dr. António Carlos Carapeto. Creio que disse-nos aqui na sua introdução variedíssimas coisas muito importantes sobre o que vem no relatório da IGAS, e que desvenda um pouco este processo e esta comissão de inquérito, e parece-nos extremamente importante. Eu queria começar pelo princípio, como costumamos dizer, queria começar a perguntar uma coisa. O objeto do processo diz o seguinte: prestação de cuidados a 2 crianças tratadas com o medicamento Zolgensma, referidas em notícias publicadas na comunicação social. E a primeira pergunta que eu lhe faço, visto que foi o senhor, segundo as outras duas inspectoras que já estiveram nesta comissão de inquérito, foi o senhor que escolheu o nome do objeto para este relatório. O porquê é que não acrescentou aqui, talvez, uma alegada interferência do poder político neste processo?
Senhor Deputado, já estava implícita qualquer coisa que pudesse interferir nas decisões dos órgãos de gestão das entidades prestadoras de cuidados de saúde. Na altura pensava-se que poderia estar só em causa o Centro Hospitalar de Lisboa Central e que talvez não houvesse necessidade de recolher informação noutros estabelecimentos de saúde. Mas quando eu escrevi este despacho que eu agora aqui citei, este despacho que eu julgo que está na documentação que foi enviada aos senhores deputados também, esse despacho no fundo tem uma expressão que engloba tudo isso: verificar o cumprimento das normas. Ou seja, a lei orgânica da IGAS, que não sendo muito atual, mas tem um conjunto de competências para o inspector-geral perfeitamente adaptáveis a qualquer circunstância, tipifica ali um conjunto de inspeções que o inspector-geral pode abrir. E como vos disse, isto foi aberto por mim na sequência de eu próprio ter contactado com as notícias da comunicação social. O dia 5 de novembro foi um domingo. E achei que a única coisa mais abrangente que poderíamos ter era uma inspeção normativa. Vamos ver se as normas foram cumpridas ou não. Depois, se foram, ok, está tudo bem. Se não foram, porquê é que não foram? Quem é que não as cumpriu? Por que razão é que não as cumpriu? E, portanto, as interferências que o Sr. Deputado referiu, ou seja, penso que está a referir à interferência que alguém produz naquele que toma a decisão, não é? Essa interferência, obviamente, acaba por ser explicitada na parte em que nós dizemos, como eu disse no início, não cumpre. Mas porquê é que não cumpre? Porque não lhe apeteceu? Porque estava distraído? Porquê é que não cumpre? Então não cumpre porque aconteceu uma sucessão de factos. É claro que aquilo que eu, enfim, provavelmente repetirei ao longo desta nossa conversa, é que nós já não vamos investigar o comportamento de outra pessoa se essa outra pessoa for uma pessoa que esteja fora do âmbito das atividades em saúde. O objeto do processo que aqui foi discutido, ele não delimita nada. Aliás, não há nenhum problema em alargar, estreitar, modificar o objeto do processo. Não acontece muito porque os objetos, pela sua natureza, já têm uma amplitude tal que permitem a ação dos inspectores. Mas quando os inspectores estão no terreno e verificam que o objeto não é adequado, fazem-me uma proposta e obviamente eu julgo que se fizesse uma estatística 100% das vezes eu autorizo, mas neste caso ele era tão amplo que nenhum de nós, nem as duas inspectoras, nem eu, nem os subinspectores gerais, ou seja, nada do que estávamos a fazer colidia com as paredes do, se aqui se pode dizer-se assim, do objeto do processo, porque o despacho era bastante amplo.
Muito bem, Sr. Doutor, falando no despacho e no cumprimento das normas. E eu avalio as suas palavras, e pelo aquilo que lemos também no relatório da IGAS, que não houve cumprimento das normas neste processo.
Não.
E, na sua opinião, não houve cumprimento da parte de quem?
Não houve cumprimento das normas por parte do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que aceitou abrir a porta. Vou tentar não utilizar muita linguagem específica em termos jurídicos e de normas para ser compreensível por toda a gente. O Centro Hospitalar Lisboa Norte, Universitário de Lisboa Norte, da altura chamava-se assim, abriu as portas à entrada das duas crianças, não respeitando os critérios de referenciação, que em termos globais são vários, mas assentam num princípio que a referenciação deve vir de uma entidade com a legitimidade clínica para fazer essa referenciação. E aqui não o fez. Eu já li, enfim, já li mais de uma vez todas as respostas, todos os contraditórios, todos os depoimentos que foram feitos. Não está aqui em causa se as normas são corretas, se precisam de ser adaptadas e evoluir, mas a verdade é que elas são o que são, não é? E portanto não o fez por causa disso. E nós, quando afirmamos isso, podemos só afirmar isso, mas não o fez porquê? E na altura, eu se calhar estou a adiantar-me, algumas perguntas vão ser feitas. Pronto, na altura o que nós procurámos verificar é, para já procurámos eliminar todas as hipóteses de ter existido eventualmente uma referenciação clínica de alguma entidade que legitimasse aquela abertura de porta do SNS, porque tinha havido um contacto familiar com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, tinha havido um contacto com o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, tinha havido uma tentativa de marcação de uma consulta com um hospital privado. Ou seja, nós fomos, não nos bastou dizer está errado, ou alguém escreveu aqui que foi por causa disto ou daquilo, ou há um e-mail. Não, nós fomos eliminar as hipóteses todas. Fazemos sempre isso. E é aí, senhores deputados e senhoras deputadas, quando fazemos isso, recolhemos informação de muitas fontes. E quando recolhemos informação de muitas fontes, Sr. Deputado, se eu tiver a ceder a resposta, por favor, diga-me. Quando recolhemos informação de muitas fontes, nós temos como princípio colocá-la toda aqui, aquela que é recolhida há tempo, mesmo que não tenha já, não colida já com, digamos, com a conclusão, ou não tenha nada a ver com a conclusão, mas por uma questão de transparência. Nós não criamos ficheiros secretos lá na IGAS, portanto, toda a informação que recolhemos, ela acaba por estar aqui. O que é que sucede para quem lê o relatório, e sobretudo aqui nesta sede, onde se apuram responsabilidades políticas? Colide-se com muita informação que menciona políticos. Aliás, este relatório tem aqui, há aqui um relatório que reflete uma contradição de opiniões entre um membro, ex-membro do governo, portanto um político, e a IGAS. Mas mesmo assim nós não estamos a avaliar o comportamento do governo do ponto de vista ex-membro do governo, do ponto de vista da eticidade. Agiu mal? Era bom secretário de Estado? Não era bom? Devia ter feito de outra forma? Nós não nos pronunciamos sobre isso, só que como há um contraditório, isso emerge. Portanto, eu julgo que algumas das perplexidades que possam existir têm a ver com isso. Mas, Sr. Deputado, não cumpriu, basicamente, porque para cumprir tinha que ter uma referenciação de uma entidade com essa legitimidade. E ele optou por não... Enfim, justificou porque é que o fez.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dizer-lhe que poupa-nos muito trabalho com as respostas que nos dá, porque esclarece muitas das questões que certamente todos nós tínhamos aqui para fazer. Podemos concluir e ver, depois de ler o relatório e de ouvir as suas palavras também, que houve claramente interferência política dentro deste caso.
Isso é já a parte em que o Sr. Deputado está a estimular a minha opinião pessoal sobre o domínio onde eu não posso ter opinião. A interferência política é uma coisa que só pode ser avaliada em sede de responsabilidade política. Eu não tenho essa... Não é porque não queira ou porque não... Não, é que de facto nós não funcionamos assim em termos do nosso raciocínio. Porquê é que o Sr. Deputado diz isso? O Sr. Deputado diz isso porque houve um e-mail emitido a partir do gabinete do Secretário de Estado, e o Secretário de Estado é um político. Houve uma anotação no... Não está aqui no relatório, mas está aqui na documentação. No processo clínico das duas crianças, de uma médica a dizer que a consulta tinha sido agendada a pedido do Secretário de Estado... Houve várias referências aos pedidos de informação do Presidente da República ou da Casa Civil, e existiram também referências aos tais rumores, não é? Que nós perguntámos às pessoas. Atenção, ontem estive a ler os documentos e nós perguntámos à médica, ao diretor clínico, ao médico que trocou mensagens com o Presidente da República por razões, enfim, de proximidade pessoal, não faço ideia. E perguntámos então quem é que disse isto, quem é que disse que o Presidente da República morou. E eles todos responderam que não se lembravam. Mas se houve interferência política ou não, senhores deputados, eu acho que deve ser a Assembleia da República a decidir. Porque eu também sou dirigente de um organismo público, da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, e posso garantir-vos que não é possível que nenhum político interfira nas minhas decisões. Mesmo que tente, mesmo que queira, mesmo que seja simpático, antipático, que tenha, faça má cara, boa cara, não é possível. É totalmente impossível. E sabe porquê? Porque eu nunca aceitaria isso. E, portanto, se eu estivesse a dirigir outro organismo público, faria exatamente a mesma coisa. Portanto, há aqui a necessidade de nós... Eu percebo que para nós, que estamos do lado da administração pública, é fácil chegarmos a estas conclusões, e por isso é que nós estamos aqui numa interface de uma dimensão política e de uma dimensão de liderança de organismos públicos, porque do outro, da vossa parte, obviamente haverá outras leituras, mas eu aí já não posso dizer o que é que devem concluir. Agora, imagino, Sr. Deputado, dizer que não estamos aqui para... Imagino que o Centro Hospitalar tinha decidido fazer uma coisa que foi explicar ou ao gabinete do Secretário de Estado ou qualquer outra pessoa, dizer, olha, as regras para acesso a estas consultas funcionam desta forma, nós então aguardamos que o processo seja seguido e depois, quando se for, nós agendamos a consulta. E será que hoje estávamos aqui a falar de alguma coisa destas? Duvido.
O Sr. Doutor falou também, durante a sua intervenção agora, que, segundo eu percebi, que havia um médico que eventualmente teria alguma proximidade com o Sr. Presidente da República ou com a Casa Civil do Sr. Presidente da República. Consegue me dizer quem é que era esse médico?
Isso está no relatório. Eu agora não me recordo. Eu acho que é António Levi Gomes, será isso? Está, mas ele disse isto, está escrito nos documentos, eu não digo nada que não esteja aqui nos documentos, até porque não saberia. Está escrito que terá interpelado o Presidente da República quando ouve dizer que as crianças estão a ser assistidas por essa influência. E nós perguntámos, então, quem é que lhe disse isto? Não me recordo.
Portanto, sentiu que havia
a proximidade
essa,
dele próprio que a afirma aqui
do Dr. António Levi Gomes com...
Não, a proximidade é, está no depoimento do médico, é ele que a refere quando diz porque é que trocou mensagens, porque tenho alguma proximidade ou alguma facilidade. Não sei se a expressão foi essa, mas obviamente, enfim, não é uma proximidade pessoal com certeza, tal como os senhores jornalistas que encontraram o meu número de telefone, não sei como, e telefonam-me de vez em quando, também não têm nenhuma proximidade comigo. Mas eu atendo-os todos e sou sempre simpático. E, portanto, a proximidade é relativa, não é?
Soutor, aqui, a dado passo, aqui no relatório, tem um parágrafo que diz o seguinte. Da documentação remetida pela Casa Civil, não é possível extrair a origem da informação acima reportada ao Presidente da República, por não constar qualquer registro de contacto e interlocutor no Chulc. E depois... tem uma adenda, uma nota de rodapé, onde diz que a data da disponibilização da documentação pela Casa Civil do Presidente da República, 23 de janeiro de 2024, não permitiu a realização de nova audição aos elementos do Chulc, no sentido de aferir quem prestou a referida informação. E a pergunta que eu lhe fazia, até porque como não foi permitida, por causa do tempo, eventualmente, a realização de uma nova audição aos elementos... Porquê é que não abriram uma nova linha de investigação em relação a isto?
Sr. Deputado, eu já ouvi, de facto, aqui as questões das linhas de investigação. A nossa linha de investigação, embora fosse uma, é de uma grande amplitude. Essa nota de rodapé e essa menção decorre daquilo que eu há pouco referia. Como nós vamos, imagino que nós estamos centrados naquilo que interessa para o processo, mas aquilo que interessa, por vezes, exige recolher a informação de um mundo... periférico a isso, para compreender, para contextualizar. A nossa política é despejar toda a informação, todas as referências do relatório, para que não fique nada por partilhar. E portanto, poderíamos chamar a isso a informação circundante ao processo. Quando, nessa informação circundante, por vezes, ela por vezes pode ficar incompleta, se nós fôssemos fazer um olhar o relatório só dessa perspectiva, se calhar, poderíamos continuar infinitamente até ao fim dos nossos dias a contar uma história da biografia de todos os momentos, e provavelmente isso é feito pelas inspectoras com esse intuito. Estamos aqui a referir uma coisa que não tem interesse nenhum para a conclusão já, não muda nada, não interfere nada com a nossa atuação, mas parece que ficou aqui qualquer coisa por explicar, então vamos deixar essa nota de rodapé. Mas do ponto de vista daquilo que são as conclusões, da ideia de fazermos o nosso trabalho, isso não teve interferência nenhuma. Pode ser criticada, e eu próprio admito, nós temos essa capacidade autocrítica também, pode ser criticada a forma como escrevemos, a forma como fazemos notas de rodapé, se calhar excessivas e que podem induzir os terceiros em erro, mas não teve... Ou seja, nós não sentimos qualquer pressão, nem para fechar o relatório, que eu talvez seria a próxima pergunta. Mas... Eu cruzei-me consigo no corredor, mas não falámos. Mas já agora dizer-vos aquilo que eu estava a referir há pouco da proximidade, ou do facto de o médico ter sido confrontado com essa pergunta, está no auto de inquirição, logo na primeira página, se precisarem eu leio, mas sobre isso. Nós não fomos, de facto, pressionados por ninguém, nem condicionados, nem seduzidos, nem manipulados, e eu acho que Isso só revela a inteligência das pessoas, porque isso não é possível. Não é possível ninguém condicionar alguém da IGAS para conduzir mais para aquele lado, para mais para aqui. Nós só fazemos isto, Sr. Deputado, nós só fazemos isto. E fazemos-lo com consciência de que é a única missão que temos e que o único reconhecimento que temos é a sensação de cumprir a missão.
Muito bem. Bom, a única coisa que discordo consigo, e permita-me que o diga, é que eu acho que tem muito interesse para a investigação saber se houve ou não uma intervenção da Casa Civil do Sr. Presidente da República, porque estamos a falar do Presidente da República, estamos a falar de alguém que nós percebemos que houve, ou que tentou em determinado momento interceder neste caso, e por isso nós, às vezes, dá-nos até a sensação que o relatório fugiu um pouco uma investigação à Presidência da República e nós, para nós parecia-nos muito importante que isso não acontecesse. Portanto, já me disse que não recebeu nenhuma pressão. A pergunta que lhe faço é se alguém se recusou a falar em relação a este caso quando estavam a dobrar o relatório e quando fizeram perguntas.
A prestar testemunhos? Olha, esta é uma daquelas perguntas que eu devia ter aqui. Não, eu não me recordo, confesso que se existiu, eu não me recordo. Se tivesse existido, alguém me teria dito, a pessoa X não quer falar. Não, nós recolhemos, nós não pedimos para falar com ninguém da Casa Civil, porque não era esse o caso. E nós pedimos ao chefe da Casa Civil que nos enviasse a documentação, referindo expressamente no ofício um dever de colaboração. Portanto, não foi como fazemos para as entidades. Não, eu creio que não. Creio que não lhe garanto que não, mas se fosse isso estava expresso no relatório, e provavelmente ter-me-iam avisado, porque não nos iríamos conformar com isso. Nós pedimos autorização também ao Presidente da Assembleia da República para ouvir dois deputados, ouvimos uma deputada presencialmente, ouvimos um deputado por escrito, mas isso não substancia nenhum tipo de recusa. Houve pessoas que pediram para não falar no dia X porque tinham qualquer coisa a fazer no hospital, falar no dia Y, coisas perfeitamente normais. Não sentimos nenhum tipo de fuga da parte de ninguém. E ouvimos muita gente, ouvimos chefes de gabinete, ouvimos médicos, ouvimos atuais gestores, enfim, alguns já estiveram aqui. Não...
Muito bem. A doutora Teresa Moreno esteve aqui connosco também nesta comissão de inquérito e utilizou uma expressão que era muito usada no hospital, que era as meninas do Presidente. E de certeza que o senhor também ouviu esta expressão quando da elaboração do relatório. Não achou estranho que isso tenha acontecido?
Nem imagina as coisas que eu ouço, mesmo quando não estou a fazer relatórios. Não é? Não é? É mesmo verdade, não é? É mesmo verdade. Eu todos os dias despacho uma centena de participações, nós chamamos de participações, mas de pessoas que se queixam de tudo e de instituições, e é mesmo de tudo, não é? E, portanto, isso depois, por vezes, origina também diz que disse. Neste caso concreto, que é o que interessa, nós também, eu estava aqui com o depoimento da doutora Maria Teresa Moreno, nós também lhe perguntámos isso. Então, quem é que disse isso, não é? E também não se recordava. Agora, senhores deputados, eu acho que eu não quero dizer-vos nada que, no fundo, pareça que estou a dizer-vos como é que devem fazer a vossa parte, não é? E se eu fizer isso, será inadvertidamente e desculpar-me-ão. Mas há aqui, no relatório, na tal informação circundante, há uma constante referência, de facto, à Presidência da República, ao Presidente da República. Há factos de reuniões que foram tidas com o filho do Presidente da República. Eu não sei como é que isso se pode interpretar. Eu vou ler aqui que eu não ouvi aqui ainda ninguém falar nisto, mas é apenas um aspecto. Já sabem que nós criticámos o facto da documentação que foi remetida do Presidente do Gabinete do Primeiro-Ministro para os gabinetes dos membros do Governo da Saúde não ter dado entrada no Gabinete de Apoio e ter sido remetida à Secretaria-Geral. E a Secretaria-Geral fez a sua distribuição para as entidades que julgou que eram os competentes. E não terá errado, com certeza. E enviou uma mensagem para duas caixas de correio do Infarmed e do Infarmed Geral e do Centro de Informação do Medicamento e Produtos de Saúde. E no texto do e-mail refere: por versar matéria que se insere no âmbito das atribuições da Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, junto se envia a exposição referente a, e tem o nome das duas crianças, recebida nesta Secretaria-Geral através do gabinete de Sua Excelência o Presidente da República. O que é que está errado neste texto? Não foi através do gabinete do Presidente da República, foi através do gabinete de apoio da Ministra da Saúde, que não levou isto ao despacho da Ministra da Saúde e chegou ao gabinete da Ministra da Saúde através do gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, que convicções é que isto gera do ponto de vista da intervenção dos políticos? Eu, enfim, se começasse a especular sobre isso, era mesmo isso, era uma especulação. Agora, o que eu vejo é que os seus deputados têm trabalhado bastante sobre o relatório e, portanto, eu julgo que ele é uma matéria-prima para o vosso trabalho. Porque o que nós procuramos perceber é porta de entrada no SNS. e olhamos, não está cá a referenciação. Porque é que, e de facto, comunicação através de uma mensagem de correio eletrónico do gabinete do Secretário de Estado. E depois voltamos à porta de entrada e a porta de entrada diz: agendámos a consulta por causa deste pedido, que para eles configurou um pedido. E nós dizemos isto, mas mesmo assim não estamos a avaliar, como digo mais uma vez, o comportamento do Secretário de Estado. Nós estamos a avaliar este facto. E entre estes dois factos não há e-mails, não há telefonemas. Agora, se os senhores deputados, provavelmente investigarão, como é que se forma a vontade para aceitar este pedido, ou sobretudo como é que se forma a vontade... Bom, isso aí já é algo que nós... As Inspeções Gerais da Saúde... as Inspeções Gerais da Saúde, só há uma, as Inspeções Gerais não podem investigar a dimensão política e fazer juízos sobre os políticos. E ainda bem que é assim, porque um dia que o façamos, isso já estamos noutro mundo, não é? Não temos essa legitimidade. Agora, quando fazemos isto, como não somos robôs e recolhemos muita informação e entendemos que não deve haver um relatório com 20 páginas e depois dossiês e dossiês guardados na IGAS com informação sobre toda a gente, à qual só se acederia num caso destes, ou quase nunca se acederia, mas estaria lá, então nós despejamos toda a informação. Para quê? Para se perceber quase que o percurso que as inspectoras, ou nós na inspeção, o percurso que fizemos, não só à volta da entidade em concreto, mas naquele mundo circundante todo. É uma questão de política de transparência. Com isso, às vezes, dá a impressão que não fomos a todo o sítio. Eu sei que isso tem um preço, mas acho que é um preço pago por maior transparência.
Muito obrigado, senhor inspetor, e a verdade é essa, é que é isso que nós estamos à procura, a transparência e saber realmente o que é que aconteceu, e por isso a sua presença aqui, e acredito que tem sido fundamental as respostas que nos têm dado, porque esclareceu muita coisa, conseguiu dizer, por outras palavras, não disse com estas palavras que eu vou dizer, mas que houve claramente interferência do poder político no caso destas gêmeas. E percebemos também que não foi só do Secretário de Estado da Saúde de então, que houve, inclusive, uma passagem pelo gabinete do Primeiro-Ministro, que é importante nós realçarmos também aqui nesta comissão de inquérito, e que houve intercedência também e interferência da Casa Civil do Presidente da República e que também houve da Senhora Ministra da Saúde à altura. Ou seja, isto foi tudo aquilo que nós já percebemos durante esta audição e durante o dia de hoje, porque foi basicamente, eu sei que os deputados do Partido Socialista, aliás, da esquerda toda, têm algumas dificuldades em perceberem as coisas, mas... Não sei se posso continuar, se eu puder continuar.
Senhores deputados, por favor, deem condições.
Eu prometo que hoje não vos vou interromper. Deputado. Portanto, prometo isso. Está prometido. Hoje não vos vou interromper. Hoje não. Bom, continuando. A Casa Civil do Sr. Presidente da República tinha um assessor para a saúde, que era o Dr. Mário Pinto, que era. E que dizia que Belém era a casa dos segredos e que nada se passaria sem a sua anuência, sem a anuência do Presidente da República, em particular neste caso. Porquê é que a IGAS não ouviu o Dr. Mário Pinto?
Sr. Deputado, deixe-me só fazer aqui um... Eu não tenho, tal como não tenho, enquanto Inspetor-Geral, legitimidade para investigar os políticos, também mesmo aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, não tenho legitimidade para entrar em diálogo sobre aquilo que o Sr. Deputado deve interpretar, e, portanto, também não será necessário, porque, obviamente, está gravado aquilo que eu disse, e não vou agora entrar num diálogo contraditório com nenhum dos deputados. As inspectoras consideraram que não era necessário ouvir o tal assessor, porque na altura, quando ponderaram isso, eu fiz-lhe essa pergunta, e eu julgo que elas foram bastante pressionadas no sentido, enfim, positivo aqui, mas acreditem que não foram tanto quanto eu, quanto foram por mim, como são sempre, entre nós fazemos sempre essa dialética forte para testarmos, digamos, que a resistência das nossas conclusões. Elas o que concluíram, e eu concordei, homologuei o relatório, foi que já não adiantava nada para esse caso, porque, no fundo, o que é que estaríamos a investigar se fizéssemos isso? Estaríamos a tentar perceber se o Secretário de Estado, eventualmente, teria sido manipulado, ou instruído, ou pressionado, outra coisa qualquer, por um assessor do Presidente da República. Quer dizer, nós estávamos focados, nós queríamos é saber se as crianças de facto tinham chegado ou tinham entrado no Hospital Santa Maria, no Hospital Santa Maria, que era a unidade hospitalar, através de uma referenciação legítima ou não, e como é que o hospital também justificava isso. Porque essa é uma dimensão importante. O hospital, de facto, há aqui algumas justificações. mas depois, quando se chega ao momento-chave que não há relatório, escreve-se que foi consulta marcada a pedido do Secretário de Estado, não se escreve outra coisa. E, de facto, eu fiz uma referência no início, que talvez possa não ter parecido uma crítica, mas é, nós não podemos, se formos confrontados com um pedido de um... ou com algo que nós até configuramos como um pedido, que pode não ser, de um político, nós não podemos dizer, vamos fazer, mas escrevemos aqui que foi ele que mandou. Porque há tantas, então com o que é que nós somos, afinal? Não é? Nós que nos orgulhamos tanto da independência técnica entre nós e perante a sociedade e perante o governo, o poder político, embora não se pode confundir em independência técnica com a lealdade que é devida aos governos eleitos, porque o governo é o órgão superior da administração pública, como está na Constituição, mas nós temos que nos assumir em determinado momento. E isso aí é uma crítica que eu faço enquanto inspetor-geral, é o processo de decisão naquele momento da marcação da consulta, e que provavelmente poderia ter sido feito de outra forma, e se calhar teria toda a gente ficado protegida nas suas esferas, e enfim, nós não somos educadores de ninguém, mas sempre que alguém, e sobre o médico referiu, o senhor deputado não referiu o que ele disse, não sei se referiu o que é que ele disse, mas referiu qualquer coisa, eu também ouvi a audição do médico, não é? E agora temos mais um problema, porque o médico acabou de dizer aqui que se um dos seus deputados precisasse de uma consulta, que marcava e que marcou não sei quantas consultas para as pessoas. Agora, neste momento, ainda não abri um processo, mas obviamente vou ter que abrir qualquer ação inspetiva para perceber o que é que isto significa, porque há tantas... E além disso, até vos posso dizer que neste momento estamos só, não só a discutir isso, mas também estamos a discutir uma ação inspetiva mais vasta sobre a questão dos acessos, estes acessos ao Serviço Nacional de Saúde através das consultas hospitalares, não é? Porque é preciso perceber o que é que se passa para conseguirmos tirar uma fotografia global que possa eventualmente também não só podermos tirar conclusões inspetivas, mas é também para os decisores políticos, neste caso os membros do governo têm as tutelas, poderem olhar para o sistema de referenciação e perceber ele está certo, precisa de ser renovado, há qualquer coisa aqui que estamos todos a fingir que está correto e que se calhar devia evoluir, não faço ideia, mas a fotografia ainda não existe. Mas esse, o senhor doutor que referiu isso aqui. Não o ouvimos porque achámos que não adiantava rigorosamente nada para aquilo que era eu vou utilizar outra vez a palavra objeto do processo como se fosse uma coisa que tínhamos ali guardada e que não queríamos alargar. Não foi de todo isso, o objeto era larguíssimo, só que nós não íamos concluir nada diferente e íamos entrar por um caminho que já era o caminho que nós não podemos entrar, por muito estimulante que ele possa ser do ponto de vista ficcional. Mas pronto, mas nós não estamos a escrever o guião de uma série da Netflix, estamos a fazer uma coisa mais concreta e, portanto, há coisas que nós também temos que perceber, que a nossa legitimidade, que é aquela que os senhores deputados também desejam que nós respeitemos, que é a legitimidade administrativa, não nos pode levar mais longe, mesmo que isso pudesse ser interessante de um ponto de vista diferente.
Sim, no entanto, doutor, nós também temos que pugnar, e esta casa e também a IGAS, tem que pugnar pela ética e pela transparência. Isso parece-me fundamental, como o doutor disse, e muito bem, logo no princípio da sua intervenção. Já percebemos aqui que o acesso à primeira consulta desrespeitou as regras que deviam ser respeitadas. Também já percebemos que partiu do gabinete do Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, na altura. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, e que disse há pouco que vão também abrir agora um novo processo em relação também às declarações do Dr. Mário Pinto, salvo erro, que esteve aqui presente também. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é muito simples. Será que não vale a pena abrir uma nova investigação a tudo isto que se passou, a todos estes novos contornos que ganhou desde o Secretário de Estado Lacerda Salles, com a sua intervenção política que teve, desde a Casa Civil do Sr. Presidente da República, com também... Eu sei que custa às vezes falarmos em cunhas, mas o que aconteceu aqui, e nós não podemos deixar de falar nisto, é que houve cunhas, houve uma tentativa de interceder, de passar estas meninas, que não têm culpa nenhuma para neste caso, mas de passar à frente de outras pessoas que estariam à espera de uma consulta. Ou seja, houve aqui um desrespeito. Portanto, a pergunta que eu faço é, vão ou não abrir uma nova investigação em relação a este caso?
Não, em relação a este caso, só se as recomendações que fizemos não forem consideradas implementadas. Mas acabamos por abrir, com certeza, e quase inevitável, uma ação inspectiva sobre as questões do acesso. Mas sobre a questão das duas crianças, aquilo que o Sr. Deputado me pergunta, eu tenho que responder que não, porque se fôssemos abrir um processo novo, o que é que iríamos investigar? Iríamos investigar a intenção do Presidente da República? Iríamos investigar o estado de espírito do Secretário de Estado ou de outro qualquer ministro, ou até de algum deputado? O que é que iríamos fazer? Eu acho que não faremos isso, mas também não há nenhum prejuízo nisso, para já, porque nós não podemos fazer isso, porque estávamos no domínio da política. Por um lado, o Ministério Público está a investigar, não é? Há um processo no Ministério Público. E, por outro lado, a Assembleia da República tem esta Comissão Parlamentar de Inquérito, com aqueles quatro objetivos que estão naquelas quatro alíneas do despacho que a criou. E, além disso, se os senhores deputados suspeitam designadamente que algum político praticou um crime ou tentou praticá-lo, a Constituição da República, o artigo 130, número 2, o regulamento da Assembleia da República, ele dá-vos essa digamos que essa legitimidade de ação e bem, não é? Porque imagine o que seria uma inspeção de qualquer, ela que fosse começar no domínio da investigação sobre aquilo que os políticos fazem, não é? Nós já não estaríamos num Estado de Direito, já estaríamos nós próprios já não seríamos uma inspeção-geral, seríamos uma polícia administrativa qualquer com um tom menos interessante, não é? Não...
Muito obrigado, Sr. Doutor. Para terminar, nós percebemos também que este caso tem diversas pontas soldas, já se percebeu em diversas audições que tivemos aqui, que sentimos isso. Eu queria lhe fazer uma pergunta muito, muito sincera. O que é que acha que neste caso não se conseguiu apurar, ou se acha que ficou alguma coisa por apurar neste caso em relação a este relatório?
Naquilo que nos diz respeito, no âmbito das nossas atribuições e competências, nós conseguimos apurar tudo. Conseguimos concluir o que aparentemente no início poderia ser fácil de concluir, mas não se pode concluir logo à primeira impressão. É preciso descartar todas as hipóteses, que é de facto, não é só uma coisa, atenção, conseguimos concluir que não foram de facto respeitadas as regras de acesso de entrada no Serviço Nacional de Saúde. Concluímos também que o Infarmed tem uma plataforma eletrónica para processar este circuito da autorização excepcional de medicamentos, mas que em determinado momento sentiu, como utilizando a palavra que o Presidente aqui referiu, a necessidade de o desformalizar, o que também nos surpreende, porque em princípio uma plataforma eletrónica é uma plataforma que já visa desmaterializar, simplificar, tornar mais célebre, transparente, e portanto é provável que nós até possamos fazer alguma ação inspectiva, não nunca contra o Infarmed, mas com o Infarmed, para identificarmos oportunidades de melhoria. Concluímos também que o circuito da documentação que entra, que, neste caso, uma parte da documentação, obviamente, que entrou na Casa Civil da Presidência da República e que é remetida para o Gabinete do Primeiro-Ministro, e do Gabinete do Primeiro-Ministro é remetida para o Gabinete do Ministro da Saúde, que, enfim, são os circuitos normais que existem entre os órgãos de soberania, mas não é o Presidente da República, não é o Ministro da Saúde, não é o Deputado X que estão a tratar isso, são aquelas estruturas que circundam o poder político, que na verdade são pessoas da administração pública na maior parte dos casos. Havia alguém que lhes chamou no passado, e eu nunca mais me esqueci desta expressão, que é a administração pública de Estado-Maior, que é aquela administração pública dos gabinetes, dos chefes de gabinete, dos técnicos especialistas, dos adjuntos, mas essas estruturas devem funcionar com regras para que elas tenham alguma previsibilidade e não aconteça o que aconteceu, que foi entrar um conjunto de documentação importante e ela não é registada e é distribuída logo pela Secretaria-Geral, porque se pressupõe que a Secretaria-Geral sabe para onde é que vai enviar a documentação. Isso não pode acontecer. A documentação tem que ser registada. Se ela é dirigida ao Ministro da Saúde, com certeza que terá delegada a competência, ou no chefe de gabinete, ou em alguém, ela tem que ser analisada e depois distribuída para os organismos. Posso dizer-vos que nós, quando percebemos isso, que também descartámos outra coisa. Foi o seguinte, passou só com esta documentação ou não? E as inspectoras recolheram os registros de um período mais alargado para perceber se tinha sido só um caso, que nos levaria a outra, mas não, tinha sido ali um pacote. Isto não pode acontecer e, de facto, nós temos que aumentar o profissionalismo, pequenos detalhes, porque senão ninguém fica protegido com isto. Os membros do governo não ficam protegidos, porque como é que não chega lá a documentação, o que é que podem dizer sobre a documentação? E a administração pública, enfim, que está ao serviço de um rigor, também parece não respeitar todas as regras. E isto não tem a ver com burocracia, porque de facto a burocracia é um problema grande na administração pública, grandíssimo. Mas a burocracia não significa nós podermos esquecer algumas regras que têm a ver com profissionalismo e organização. Portanto, nós também chegámos a essa conclusão. É preciso. Mas reparem um detalhe sobre aquilo que eu vos disse entre a separação da competência da IGAS e da competência do limite da competência da IGAS. A quem é que nós dirigimos a recomendação sobre essa matéria? Foi ao gabinete de apoio aos membros do governo? Não foi. Sabem porquê? Porque depende dos membros do governo e nós não fazemos recomendações aos membros do governo. Foi à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e dissemos, quando receber documentação do gabinete de apoio, verifique se ela, que é dirigida, por exemplo, à chefe de gabinete da ministra X, verifique se tem um despacho do membro do governo. Não comece logo a distribuir. Porquê? Porque nós não podemos emitir recomendações para o membro do governo e dizer-lhe, senhor ministro, senhor secretário de Estado ou senhor chefe de gabinete, passa a fazer assim porque assim é que é correto e não fez de forma correta. E de facto, essas três recomendações, que não foi apenas uma, levam-nos a concluir, se quiser uma conclusão minha, que não é minha em termos pessoais, enquanto inspetor-geral, nós precisamos melhorar os sistemas de gestão muito e precisamos de cuidar dos detalhes. Não há nada que não esteja aqui escrito, mas com outras palavras.
Disse que deu conta que havia muitos casos.
Muitos casos?
Muitos casos. Agora, nesta última expressão, disse que havia muitos casos na administração pública de processos também que avançavam assim.
Sr. Deputado, depois tem que terminar.
Sim,
não, termino. Não foi isso. Ou seja, esta documentação remetida pela Casa Civil da Presidência da República, que é enviada para o Gabinete do Primeiro-Ministro e depois reenviada para a Ministra da Saúde, não foi registada. E nós quisemos perceber se era só essa documentação que nos levaria a pensar alguma coisa diferente, ou se nos dias antes e depois tinha havido mais documentação que não tivesse entrado, mesmo que fosse inócua.
Claro, claro.
Alguma documentação que até vai parar à IGAS, se alguém se queixa, o membro do governo diz isto é para a IGAS, vai para a IGAS. E de facto tinha havido ali um lapso de tempo em que não tinha havido registros. Portanto, o que nós concluímos foi que não houve uma intenção de esconder esta documentação das referidas duas crianças, houve ali uma organização deficiente do trabalho.
Muito bem.
Que agora posso dizer-vos que já está corrigida, porque eu próprio, e aqui, enfim, não é segredo, eu perguntei ao chefe de gabinete da ministra, o gabinete de apoio está a registar, mas para a minha informação, eu disse, agora está tudo a ser registado. Mas a recomendação é dirigida à Secretaria-Geral, mesmo que ele me dissesse que não, eu também não lhe diria que está a fazer mal, está a fazer bem.
Termino já só com uma última questão muito rápida. O Sr. Presidente disse que não. Ou o Sr. Presidente, o Sr. Doutor disse que não cedia a pressões. Mas por algo. Disse que não cedia a pressões há pouco. Sentiu que houve que foi pressionado em algum momento desta inspeção, ou que alguém não lhe quis dar os documentos, ou que alguém bloqueou alguma documentação? E agora termino.
Não senti nada disso. Não senti que fosse pressionado, não senti que houve uma resistência. A Casa Civil não nos forneceu uma documentação que pedimos num determinado momento, mas o chefe de gabinete, o chefe da Casa Civil ligou-me e disse-me, olha, não lhe vamos enviar esta documentação porque o processo está em segredo de justiça, e eu disse-lhe, ok, escreva-me isso, e ele escreveu, e mais tarde ligou-me outra vez e disse, olha, afinal vamos enviar a documentação porque nós tivemos que aceder, porque uma instituição deu acesso a um jornalista e eu disse, ok, escreva isso e envie. Ou seja, foi uma cordialidade, não precisava de me ter ligado a dizer isto, uma cordialidade. Não, não, Srs. Deputados, eu volto a repetir, 0,0 pressões de qualquer forma, de subtis, óbvias, aquilo que quiserem entender.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. António Carapeto. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, os Srs. Deputados e o Dr. António Carlos Carapeto. A quem agradeço a informação que aqui já nos prestou, agradeço também a forma como a IGAS enviou para a Comissão de Inquérito todos os documentos, que de facto foram bastante úteis, porque eram muitos e muito extensos e de facto ajuda-nos bastante no trabalho que estamos aqui a fazer. Eu provavelmente vou repetir algumas perguntas, mas gostava de umas respostas mais concretas, portanto vou tentar não o fazer, mas... Pronto. Em primeiro lugar, deixar claro, a competência para decidir este processo de inspeção é sua enquanto inspetor-geral, sim ou não?
Sim.
E para definir o âmbito e o objeto do processo, mediante proposta ou não dos inspetores, também é uma competência sua. Portanto, é a sua palavra que diz que sim ou que não, vamos alargar o âmbito, fechar... Pronto. Cabe-lhe a si decidir esta questão.
Sim, sim, mas a iniciativa pode partir dos inspectores que estão a instruir o processo, de um subinspector-geral que tenha a delegação de competências para acompanhar o tipo de processo, pode também partir da minha pessoa, porque vou procurando, fazendo pontos de situação, e eventualmente nos pontos de situação dizem qualquer coisa, mas em regra o alargamento dos objetos do processo... muitas vezes acontece é quando nós estamos a investigar qualquer coisa, nós temos centenas de processos em curso e os inspectores dizem, este tema aqui está a ser, na verdade está a ser investigado noutro processo, e então diz-me, ou estreitamos isto só para esse tipo de coisa. Aqui não, ninguém sugeriu, eu também não, e olhando para o dia de hoje, acho que o objeto do processo não teve qualquer limitação naquilo que foi investigado.
Nós ouvimos aqui em audição as inspectoras Marta Gonçalves e Maria de Lourdes Lemos e, apesar de todos os esclarecimentos que nos prestaram, de facto há um ponto muito importante que ficou por esclarecer. Porque quando a IGAS se deparou com os factos, eu vou citar as palavras da inspectora Maria de Lourdes Lemos, disse qualquer coisa como apercebemos-nos que tinha havido um lapso da Presidência da República e que os contactos não tinham sido feitos com o Centro Hospitalar Lisboa Norte, mas sim com o Centro Hospitalar Lisboa Central. E depois, entretanto, já aqui foi também referido, quando a IGAS se deparou com a referência que era no Hospital de Santa Maria de que estas crianças seriam as meninas do Presidente, porquê é que a IGAS não investigou?
Não investigou que parte?
Tudo o que diz respeito, ou seja, percebeu que a Presidência da República se enganou quando referiu o Hospital de Santa Maria, que não era, portanto, os contactos foram feitos com o Centro Hospitalar de Lisboa Central. Uhum. Depois apareceram boatos, digamos assim, no Hospital de Santa Maria, mas a IGAS, e nós percebemos pelas audições das duas inspectoras, que, e eu já vou continuar as perguntas, mas que não houve uma investigação na parte da atuação do Hospital de Lisboa Central. Porquê é que não,
nós ouvimos, é que não investigou? Nós ouvimos as pessoas do Hospital de Lisboa Central. O Presidente da República, numa comunicação pública, referiu, de facto, e chegou-se à conclusão que seria um lapso, referiu um centro hospitalar em vez de se referir o outro. E, aliás, essa é a verdadeira razão pela qual nós pedimos a documentação à Casa Civil. Provavelmente, se não tem havido esse lapso, nem tínhamos pedido nada. Mas quando há essa referência, nós já sabíamos que, aparentemente, mas julgávamos poder ter sido de outra forma, pedimos a documentação... E fomos ouvir pessoas também do Centro Hospitalar de Lisboa Central. Mas o Centro Hospitalar de Lisboa Central não abriu a porta às crianças. E era isso que nós queríamos saber. Nós queríamos saber duas coisas. Abriu a porta às crianças ou não? Não. Fez algum tipo de encaminhamento clínico para o Centro Hospitalar de Lisboa Norte ou não? Não. O que o Centro Hospitalar de Lisboa Central fez foi contactado por uma representante da família das crianças, pela família das crianças, procurou pedir mais informação para perceber o que é que se passava, olhou, refletiu, envolveu até o médico, que julgo que será ouvido a seguir, não tenho a certeza, envolveu o próprio Conselho de Administração, responderam dando a sua opinião, ou seja, eles não fizeram nada criticável. Porquê? Porque, primeiro, não abriram a porta de forma irregular a nenhum acesso à prestação de cuidados de saúde. E, em segundo lugar, o Serviço Nacional de Saúde não é uma caixa negra com a qual nós não possamos interagir. Nós fazemos perguntas, nós perguntamos coisas. E as pessoas do Serviço Nacional de Saúde, de forma competente e aberta, respondem. Portanto, quando nós sabemos que... A norma que não foi respeitada não foi no Centro Hospitalar de Lisboa Central, volto a dizer, se fôssemos focar-nos no Hospital de Lisboa Central só para saber o quê? Então, mas o Presidente da República quis influenciar-vos, pressionou-vos, alguém vos seduziu para tomar uma decisão diferente? Bem, eles não tomaram essa decisão. E, portanto, a partir disso já não estávamos a investigar o Serviço Nacional de Saúde, mas estávamos a investigar as intenções da Casa Civil do Presidente da República. E, mais uma vez, digo, não é a nossa competência fazê-lo.
Eu percebo o que nos está a explicar, mas, e nós, novamente, reportando uma audição das senhoras inspectoras, disseram que, relativamente ao Hospital Dona Estefânia, concluíram que os resultados não teriam sido diferentes, que é exatamente em linha com o que está a dizer, porque não abriram a porta ao tratamento das crianças. Mas, se cabe à IGAS investigar o acesso ou a forma como existem no âmbito deste processo, se há ali uma porta aberta, que se percebe que houve um telefonema, eu já concretizo mais esta parte depois, mas que houve ali um telefonema da Presidência da República, eu não consigo perceber como é que... Porque depois, e vou já avançar, de facto, quando, e já foi aqui referido, quando dizem várias vezes ao longo do relatório, a data da disponibilização da informação não se permitiu uma nova audição, ou seja, como é que podem assumir que, e nós ouvimos também aqui dizer, que aquilo que foi feito para o Hospital Dona Estefânia foi apenas um pedido de informação da parte da Presidência da República. Mas se na realidade a IGAS não investiga e não perguntou e não falou e não... Como é que podem dizer que é apenas um pedido de informação se na realidade não investigaram esta parte que veio da Presidência da República?
Eu ouvi as duas audições às duas inspectoras, ainda que tivesse ali um pequeno intervalo que depois me obrigou a voltar atrás, mas vi sobretudo, e aí o que se está a referir é a audição da segunda inspectora, que provocou até uma reação enérgica da vossa parte, quando pareceu entender-se que a inspectora estava a dizer esta parte, mas reparem, as inspectoras estão a raciocinar em termos de processo, e quando elas estão a raciocinar em termos de processo, elas na cabeça delas só têm a porta aberta no Centro Hospitalar de Lisboa Norte e aquilo que é factual. Nós não podemos dizer, mas se em algum momento elas não disseram, ou por lápis disseram uma coisa que não deviam, eu não interpretei assim, atenção, mas se em algum momento os senhores deputados interpretaram como uma afirmação nossa de que havia um órgão de soberania que não fez nada de errado, eu quero dizer-vos que eu não sei. Mas eu não sei, não é porque não tenha feito o meu trabalho. Eu não sei porque eu não tenho de saber. Se me perguntarem, então e o Secretário de Estado da Saúde, de cujo gabinete saiu aquele e-mail? É uma pessoa que teve a intenção malévola de fazer... Eu não sei, eu não investigo o Secretário de Estado, não é? E ele só surge aqui muito mencionado por causa do contraditório que existe entre a nossa opinião sobre os factos. Mas do ponto de vista das intenções, porque às tantas, os senhores deputados o que estão a perguntar-me é, mas acham ou não que houve intenção da Casa Civil e do Presidente da República, na verdade, de pressionar toda a gente? Não sei, mas tenho esperança que os senhores deputados vão conseguir saber, porque essa é uma competência vossa.
Mas então eu pergunto como perguntei da outra vez, porque de facto no relatório da IGAS não constam conclusões, nem a dizer que houve interferência da parte da Presidência da República, nem que não houve. Portanto, exatamente como nos está aqui a dizer, de facto as suas palavras são um bocadinho diferentes daquilo que nós ouvimos na outra audição, porque aquilo que nós ficámos ou pelo menos eu, não posso falar pela comissão de inquérito, mas que ficámos com a sensação foi que de facto perceberam que havia ali eventualmente uma questão, mas que como o tratamento não foi pelo Hospital Dona Estefânia, pura e simplesmente se abandonou essa linha de investigação. E é isso que eu quero perceber, porque é que isso aconteceu, porque eu acho que é importante, ou seria importante, mesmo para a Presidência da República, não ficar com esta suspeita. Portanto, ou seja, se o que a IGAS investiga é uma possível interferência na referenciação ou no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, eu acho que tinha ficado... Seria importante ter ficado claro que da parte do que se passou no Hospital Dona Estefânia, que não houve nenhuma tentativa, ou seja, já percebemos que não foi por ali que o tratamento foi obtido, mas não fazia sentido no âmbito da investigação que tivesse ficado claro que não havia uma interferência da Presidência da República?
Mas, Sr. Deputado, eu percebo essa pergunta. Devo-me dizer que não há nenhuma linha de investigação caída. Na minha opinião, não há pontas soltas, linhas de investigação que tenham sido abandonadas. O que nós investigamos foi a atuação do SNS e dos organismos públicos do Ministério da Saúde. E quando referimos um e-mail enviado a partir do gabinete do Secretário de Estado que dá origem à marcação, é porque a própria estrutura do SNS assumiu que estava a fazê-lo por essa razão. Mas mesmo assim, não andando nós atrás dos rumores e não fazendo inspeção dos rumores, mesmo assim nós perguntámos, mas então... O que é que significa a referência? Eu há pouco estava a ver aqui os depoimentos e voltei a ver. O que é que significou essa referência ao Presidente da República? A gente diz que não sabe de onde veio, quem falou, quem era a entidade superior. Nós, de facto, se percebemos que o SNS, no caso do Centro Hospitalar Lisboa Central, teve uma atuação que me parece até muito louvável, porque é contactado, procura perceber o que se passa, informa, reflete, não faz as coisas de forma errada e até dá a sua opinião. Se nós fôssemos investigar aqui, agora, então vamos, pronto, agora abrimos aqui o que a senhora deputada diria, chamaria uma linha de investigação, vamos abrir então uma linha de investigação que visa só perceber se houve ou não intenção do Presidente da República, da Casa Civil, de influenciar o Centro Hospitalar de Lisboa Central. Mas então o que é que nós estaríamos a fazer? Nós estaríamos a fazer aquilo que compete à Assembleia da República fazer, que é apurar se o Presidente da República pratica crimes ou não. Artigo 132, 130, número 2 da Constituição. E nós não somos a Assembleia da República e nós não vamos, não vamos alargar o nosso âmbito de... Não é o objeto, é o âmbito da nossa legitimidade que está logo no tal Decreto-Lei 33 de 2012, 13 de Fevereiro, que diz que nós temos competência... E que, enfim, não vou ler o artigo, mas a nossa competência é delimitada porquê? Atividades em saúde. Porque imagino que nós faríamos isso. E com certeza, enfim, imagino o disparate que, desculpa a expressão, mas o disparate que na nossa perspectiva seria escrevemos aqui num relatório imensas coisas sobre as intenções dos políticos e o que é que os políticos fazem ou deixam de fazer. O que é que se concluía? Então, eu depois tinha que fazer recomendações. E o que é que iria fazer? Uma recomendação dirigida à Casa Civil para a próxima vez não procurar informar-se sobre as coisas, ou dirigida ao Secretário de Estado para não receber pessoas, ou para quando fizer a próxima reunião com alguém, faça um memorando da reunião e o registro no sistema de gestão documental, ou referir aos senhores deputados, se algum dia conhecerem alguma pessoa, ou que os próprios senhores deputados estiverem doentes, por favor, não liguem diretamente para os médicos que conhecem no SNS e vão ao médico de família. Quer dizer, eu não tenho a legitimidade para fazer isso. Posso ouvir os zunzuns que quiserem. Como já vos disse, e atenção, a IGAS não é a casa dos zunzuns, nem dos segredos, mas é um sítio onde nós estamos mergulhados em informação. Mas nós não temos essa legitimidade, Sra. Deputada. Ainda bem que não temos, porque não pode desejar que uma Inspeção-Geral das Atividades em Saúde entre, mesmo que lhe chame linha de investigação, mesmo que diga que é uma ponta solta, entre no domínio do ajuizamento dos comportamentos dos políticos. Nem sequer implicitamente nós o fazemos, quanto mais fazê-lo fora daquilo que é a nossa, digamos, circunscrição administrativa. E agora devo dizer-vos, eu acho que eu ouvi o que as senhoras inspectoras aqui disseram, eu conheço-as, elas são duas das inspectoras mais experientes, fizeram a instrução desse processo, mas já fizeram outros de maior complexidade técnica, fizeram o processo da grávida indiana que morreu, o processo da grávida do Oeste que perdeu o bebê, fizeram imensas coisas. Eu tenho a certeza que quando elas dizem isso, obviamente dizendo daquela forma, elas estão a pensar numa lógica muito quase quase matemática para elas. A porta abriu aqui, a porta foi aberta porque dizem que o e-mail veio daqui e elas estão nessa circunscrição. Não queria deixar de dizer isso porque tenho muita estima e muito respeito pelas duas inspectoras.
Sim, eu acho que o Sr. Inspector-Geral tem, vou dizer assim, mais jeito para tentar desviar aqui um bocadinho aquilo que eu lhe estou a perguntar.
Então pergunto outra vez, de forma direta, que eu respondo que só com monossílabos.
Porque o ponto é, não fica a IGAS, resposta. No relatório que fez, sim, também não se comprometeu a confirmar que não houve nenhuma atuação errada da parte errada ou certa, do Hospital de Lisboa Central, porque no limite teriam escrito, não, da parte do Hospital de Lisboa Central não houve qualquer incumprimento, mas não sabem. Porque na realidade, ou se sabem, também não se quiseram comprometer com essa informação. É isso que eu não consigo perceber, porque é que o relatório da IGAS não conclui desta forma.
Eu vou responder de forma direta para a Sra. Deputada não me chamar jeitoso nas respostas. Recomendações. Ponto 4, número 84, página 84 do relatório. 1, 2, 3. Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e Farmed. Sabe a quem é que nós fazemos recomendações? É a quem tem a oportunidade de melhorar qualquer coisa. Eu não vou dizer a quem cometeu uma... É quem tem a oportunidade de melhorar. Nós não fazemos recomendações a quem não tem nada a corrigir. Ou seja, nós não fazemos recomendações de gratificação ou de... Se calhar até uma boa ideia passarmos a ter uma página para elogios, mas nós não fazemos isso. Nós só fazemos recomendações a quem poderá ter errado, mesmo que seja um erro pequeno, e deva melhorar. Ao não existir aqui, Sr. Deputado, eu não digo que isto é jeito para respostas, mas ao não existir aqui uma recomendação ao Centro Hospital de Lisboa Central, porque é que é? Porque eles não erraram.
Mas então, porque é que essa Sra. conclusão...
Deputada, tenho que terminar.
Então, porque é que essa conclusão... Portanto, se estão a investigar todo este processo, todas as entidades envolvidas, a IGAS, então, porque é que não achou importante colocar no relatório que da parte do Hospital de Lisboa Central não houve qualquer norma que tenha sido incumprida, nada. Ou seja, e porque é que não fez? Porque, de facto, não investigou. É que o ponto é só este. É que não perceberam que havia ali algo no Hospital de Lisboa Central, mas de facto não continuaram com a investigação para poder tirar essa conclusão. E portanto não escreveram a conclusão no relatório.
Temos duas hipóteses. Se o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito me impedir de responder, a conclusão é essa. Agora, se eu lhe disse, se eu lhe responder, e para não parecer tão habilidoso nas respostas, eu tenho que lhe de ser menos simpático. Sra. Deputada está errada. Não está nada aqui no Lisboa Central, porque o Centro Hospital Lisboa Central, que agora é a Unidade Local de São José, não teve nenhuma prática censurável. Como não está nada escrito sobre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em quem houve um contacto mais suave, como não está escrito nada... Bem, enfim, outras entidades, obviamente, não estão aqui referidas. Não está escrito como imensos relatórios que nós fazemos quando abrangem mais de uma entidade, por vezes têm uma recomendação dirigida à entidade que deve melhorar qualquer coisa. Não é por não termos investigado. É porque está aqui imensa informação sobre o centro hospitalar, mas quando recomendamos... Vejam bem, este relatório todo tem três recomendações. São só dirigidas às entidades que nós achamos que deveriam melhorar os seus processos de gestão. E com essas recomendações esperamos ter impacto na melhoria da gestão do SNS e do sistema de saúde.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. António Carapeto. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, visto que não temos nem o Sr. Deputado Alfredo Maia, nem a Sra. Deputada Joana Mortágua. Portanto, pode inquirir diretamente a depoente e o depoente responder diretamente. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Senhor Inspetor-Geral, agradeço-lhe também as respostas que nos deu até ao momento. É importante fazer esta delimitação das competências da IGAS e do que é que efetivamente a IGAS pode ou não investigar, mas eu queria-lhe colocar, se calhar, as questões, ou uma questão sobre o mesmo tema, mas ao contrário. Já nos disse, e nós também sabemos isso, que houve vários contactos de familiares, de pessoas próximas, com vários organismos do SNS, com o Hospital do Algarve, com o Hospital de Lisboa Central, houve inclusivamente uma marcação de consulta no Hospital dos Lusíadas, que depois foi desmarcada. Tudo isto já temos falado aqui na Comissão. E o Sr. Inspetor-Geral há pouco disse, respondendo ao Sr. Deputado do Chega, que neste caso, não houve cumprimento das normas. Não houve cumprimento das normas relativamente a uma das conclusões que o relatório tira, ou seja, na parte do acesso à consulta, correto? Na parte do tratamento, as conclusões da IGAS são que o tratamento decorreu exatamente nas mesmas circunstâncias que qualquer outra criança na mesma situação e que aquelas duas crianças tinham direito àquele tratamento, correto?
Sim, sim.
O que eu lhe pergunto é se a IGAS chegou a alguma conclusão de porque é que, havendo tantos organismos do SNS que são contactados pela família, em nenhum momento há uma referenciação destas crianças. Estas duas crianças tinham direito a este tratamento. Tinham, como já, penso que já todos chegámos à conclusão, que tinham a nacionalidade portuguesa, tinham direito a este tratamento. Há um contacto com o Hospital no Algarve, há um contacto com o Hospital Dona Estefânia. Em momento algum, e aliás, o Sr. Inspetor há pouco também disse que não seguiram, enfim, usando esta expressão das linhas de investigação, ou seja, não aprofundaram na questão do Hospital de Lisboa Central, porque o hospital não abriu a porta às crianças. Muito bem, a minha questão é porquê? Porque é que em nenhum momento estas crianças lhes é aberta a porta do SNS e precisam, segundo aquilo que parece, recorrer à presença da República, ao Secretário de Estado, para terem acesso a uma consulta.
Sr. Deputado, muito obrigado. Essa é uma pergunta muito interessante, embora eu, desculpe eu estar aqui, não quero fazer aqui valoração das perguntas dos senhores deputados, na perspectiva de quem está mergulhado neste tipo de informação e da IGAS, porque é que, vou dizer porque é que alguém, mesmo que não seja, viva noutro país, quando está aflito, a primeira sensação que tem é procurar identificar na sua rede de contactos quem é que pode ajudar. Há uma percepção qualquer, enigmática talvez, em que as regras, os circuitos normais não funcionam com a mesma celeridade, será isso? Porque é que o senhor médico esteve aqui e vos oferecia logo os seus empréstimos se precisassem de uma consulta e diz que o fez num sítio qualquer, em casos, ou que obviamente qualquer um de nós não se atreve a dizer que não mereceriam aquela consulta? Eu julgo que aqui, isso, eu não sei porque é que não foram seguidas as regras, porque isso teria que mergulhar naquilo que é a formação da vontade da própria família e das crianças, mas prefiro pensar o que é que o Serviço Nacional de Saúde pode fazer para melhorar isso. E eu acho que o Serviço Nacional de Saúde pode melhorar a informação sobre como é que as coisas funcionam, não tendo apenas a perspectiva do mundo delimitado pelo país, mas do mundo mais amplo de pessoas que podem ter a legitimidade de ser assistidas no nosso país, pode e deve, em cada caso, fazer uma explicação quase a mais simples de todas. Também eu já não me recordo quem foi, mas ouvi aqui já referências a algumas deste género, foi... Se têm ido pela urgência, a urgência é uma porta, e então tinha. Mas então, afinal, onde é que ficamos? Então andamos o tempo todo a queixar-nos que as urgências têm falsas urgências, que estão entupidas, e agora dizemos que a urgência é a porta do cavalo onde qualquer um de nós pode ir quando não conseguir arranjar uma consulta no centro de saúde, alguma coisa que não parece estar certa. Eu não sei porque é que as crianças, porque é que não foi aberta essas portas, não sei, ou melhor. Elas deveriam ter sido inscritas no centro de saúde, não sei se chegaram a estar, agora não me recordo, e o centro de saúde deveria ter feito essa referenciação. Também, e enfim, eu sei que pode haver muita matéria, sobretudo jornalística, para dizer que o inspetor-geral teve uma opinião, eu tenho muitas opiniões, mas são opiniões de quem está mergulhado na informação. E uma das opiniões é a seguinte: será que, perante casos absolutamente excepcionais, as regras, a delimitação das regras burocráticas servem? Ou será que poderia ter existido uma referenciação, uma autorreferenciação? Não está previsto na lei, portanto, paciência, não é? Mas devemos pensar sobre a adaptabilidade das regras que temos para casos que não julgamos ser possíveis que venham a suceder. Neste caso, o mais normal teria sido alguém informar as crianças, ou o consulado no Brasil, ou outra entidade qualquer, que soubesse como funciona o SNS, dizer, as crianças com certeza poderão ser atendidas em tempo útil no Serviço Nacional de Saúde Português, o Serviço Nacional de Saúde Português tem estas regras, e o melhor é, ou se elas estiverem numa crise, uma emergência qualquer, dirigir-se a um serviço de urgência, ou se não tiverem a viver essa situação, inscrevê-las num centro de saúde, e depois estarem no centro de saúde, ter uma consulta que com certeza as irá referenciar para o único sítio possível, não é? Porque essa pergunta que fez... E porquê é que o Centro Hospital de Lisboa Central não o fez? Não é? Sabe quem é que se dirigia neste momento a recomendação da IGAS? Era o centro, Porquê é que abriram a porta às crianças? Qual é a referenciação que as crianças tiveram para ir para o Centro Hospital de Lisboa Central? Uma coisa é fazer informação. Outra coisa é referenciar clinicamente o que pressupõe uma avaliação clínica. Portanto, as regras, de facto, geram-nos essa perplexidade, mas eu não estou a trabalhar também com regras hipotéticas, embora tenha uma capacidade de fazer análise crítica sobre as mesmas e não pedir licença a ninguém, seja na comunicação social ou no sítio qualquer, para emitir a minha opinião crítica, mas, neste caso, a referenciação não foi feita. E,
mas, desculpe, mas diga uma coisa, uma das formas de referenciação é através de profissionais de saúde.
Claro.
Se os profissionais de saúde têm conhecimento de uma situação que deve ser referenciada, devem fazê-lo, portanto...
Mas de uma
entidade... Estes profissionais de saúde, a partir do momento em que têm conhecimento desta situação, poderiam ter feito essa referenciação, ou não?
Repare, nós não nos podemos dirigir a um hospital do SNS para agendar uma consulta de ortopedia. Ou podemos? Não podemos. Tentem fazer isso. Nós podemos ir ao serviço de urgência. Enfim, e se houver ali uma emergência, com certeza referenciam-nos para a chamada consulta externa. Nós vamos ao nosso médico de família e se ele achar que nós precisamos de uma consulta de especialidade, faz essa referência. Nós até podemos ir num hospital privado, e se o hospital privado perceber que deve haver uma referência para um centro de especialistas no SNS, também fazê-lo. Mas, pois, não podemos marcar uma consulta no... Não podemos marcar uma consulta no SNS de ortopedia. Estou a dizer ortopedia, não estou a pensar em ninguém em particular, posso mudar já a especialidade, mas não... E dificilmente... as regras não são essas. E, portanto, se me está a dizer, mas porquê é que os médicos do Centro Hospital de Lisboa Central não fizeram eles a referenciação? Em primeiro lugar, porque eles tinham uma opinião diferente sobre o tratamento do tratamento aos urgentes, mas que está aqui. Legítima, são médicos, têm a legitimidade para ter as suas opiniões. Mas se o fizessem, qual era a referenciação que eles próprios tinham recebido para fazer aquela avaliação numa consulta de neuropediatria? Porque eles tinham que fazer uma consulta de neuropediatria. Enfim. Voltávamos sempre, e o Sr. Deputado pode dizer-me assim, mas se calhar se o Centro Hospitalar Universitário do Algarve te fizesse feito a referência para o São José, o São José teria feito para o Lisboa Norte, e eu, entre aspas, inspeção, íamos ao Hospital de São José e ao Hospital do Algarve, e quem é que vos referenciou as crianças? Andávamos sempre nisto, e não saíamos daqui porque não há referenciação legítima. Se os deputados pensem...
Então, Sr. Inspetor, chegamos à conclusão que efetivamente uma das poucas portas abertas é ir à urgência.
Mas
ter a sorte de poder ter um médico de família e fazer essa referenciação.
Que funciona o médico de família? A não ser que a vossa experiência pessoal seja outra. Mas funciona o médico de família? Diga a vossa...
Depende, alta, não, depende.
Só sou eu que estou depois a estar dizendo.
Sr. Inspetor, conheço inúmeras pessoas que não têm médico de família, que têm dificuldade em conseguir consultas. Quer dizer, acho que todos conhecemos essas situações. A minha questão aqui é mesmo, o que é que, na verdade, o que é que, pondo isso se calhar de outra forma, o que é que distingue este caso de outros casos semelhantes, como por exemplo o caso da bebé Matilde, que também foi muito falado e muito conhecido e que teve também muita pressão pública e apoio público, pressão no sentido, não estou a fazer um... Sim, não, ou seja, não digo não... no sentido negativo, mas pressão pública no sentido de há aqui um caso, é uma doença rara, é uma doença urgente, há medicamentos que podem ajudar estas crianças e, portanto, nós não podemos ficar um ano ou dois anos à espera de uma consulta no hospital. É preciso alguma rapidez do SNS a dar resposta. Qual é que, o que é que diferencia estes dois casos?
Sr. Deputado, eu não conheço o caso da bebé Matilde e das outras bebés, mas eu também não quero estar aqui só a dizer não sei e passar-vos a... Há uma parte que é respondida facilmente. Porque é que este caso é o que é? Porque os senhores deputados têm competência para apurar responsabilidades políticas e, aparentemente, que tendo criado uma comissão parlamentar de inquérito, suspeitam que há responsabilidades políticas de algum tipo. Mas o que a mim me diz respeito e que este caso nos provocou também a necessidade de voltar a refletir sobre ele é que nós precisamos de fazer uma avaliação sobre esta, não só sobre o acesso da perspectiva da tal perspectiva da inspeção normativa, que é cumpriu ou não cumpriu, mas também na perspectiva da avaliação da adaptabilidade e da adequação das normas atuais. Das normas, para podermos fazer uma reflexão crítica e, obviamente, não somos nós que decidimos, entregá-la aos membros do governo que têm a tutela das áreas, com conclusões que possam ser tiradas, porque me parece que não é possível continuarmos a não fazer algumas reflexões como aquela que o Sr. Deputado fez agora, porque o Sr. Deputado está a fazer umas perguntas de reflexões que já fez, sobre que, no fundo, que é a perplexidade que as normas elas próprias geram quando nos encontramos com coisas absolutamente excepcionais, não é? E eu julgo que vai ser uma oportunidade de nós fazermos essa avaliação, não para andarmos à caça da cunha do dia X na consulta Y, mas para mergulharmos mais profundamente naquilo que é a dimensão das regras de acesso, o chamado SIGA, não é? Regras de acesso à dimensão hospitalar. Não é?
Queria-lhe também fazer algumas perguntas. Um bocadinho, eu acho que este caso, sobretudo, e por isso também fiz as perguntas anteriores, nos faz refletir sobre o sistema e sobre como as coisas funcionam. E queria perceber também, relativamente, e também já nos explicou uma parte do que eu quero perguntar, relativamente ao trabalho que a IGAS faz e ao acompanhamento depois das recomendações que a IGAS faz. Uhum. Uma coisa, pelo menos, que eu já cheguei a essa conclusão de várias audições que já fizemos, tem a ver com algum desconhecimento que existe das próprias pessoas que estão nos serviços sobre o que é que podem ou não podem fazer. Não é? Quando há alguém que recebe um pedido para marcar uma consulta que vem de um gabinete ministerial, se deve recusá-lo ou se não deve recusá-lo. E se não há um trabalho também, e se a IGAS não tem um papel nesse sentido, de formação de quem está na administração pública, para que se possa resistir a este tipo de, enfim, não diria necessariamente pressões, mas resistir a este tipo de solicitações e perceber precisamente quando é que se está a agir dentro da legalidade ou da regularidade, quando é que não se está e quando é que se deve reportar superiormente. Porque, efetivamente, há aqui uma dimensão, que o Sr. Inspetor-Geral também referiu, de alguma desresponsabilização quando alguém recebe um pedido. E aquilo que acontece nos vários hospitais é referenciar esse pedido para cima, para o Conselho de Administração, para quem está acima, para quem é capaz de ter um bocadinho mais de poder de decisão. Mas a verdade é que depois, quer dizer, acaba por se fazer aquilo que se pede. E queria-lhe perguntar também sobre depois o acompanhamento que a IGAS faz deste tipo de recomendações, não só em específico a quem são dirigidas as recomendações, mas também para toda a administração pública, ou seja, para todos os hospitais, que fique claro quais é que são as regras e como é que deve ser seguido.
Bem, as lideranças do Serviço Nacional de Saúde, agora a maior parte delas são unidades locais de saúde e dos organismos do Ministério da Saúde, enfim, à partida não devem desconhecer as regras que regulam a atuação das entidades que lideram e das suas próprias competências e ignorar as suas próprias competências enquanto dirigentes, enquanto órgãos de gestão. Mas depois a prática mostra-nos que aparentemente isso não sucede. O que era uma coisa muito fácil de fazer. Porque se alguém está num órgão de gestão e recebe um pedido emitido por um membro do governo, por outro órgão de soberania ou por um deputado da Assembleia da República, eu estou aqui, enfim, presumo que existam muitos dirigentes atuais e alguns futuros das unidades locais de saúde que estejam a ouvir, aquilo que é sensato é explicar à pessoa como funcionam as regras. Porque é que não é feito sempre? Bom, isso já é um estudo sociológico daquilo que é a relação entre as lideranças políticas, as lideranças da administração pública e a dimensão política. Têm receio? É um temor reverencial? Ou é pura ignorância das regras? Bom, seja qual for o motivo, então eu, quanto inspetor-geral, posso dizer-vos, quando forem pressionados ou quando forem confrontados com um pedido, expliquem como é que as regras funcionam. Porque nós, os seus deputados ainda não perguntaram aqui uma coisa que é... Que provavelmente poderiam perguntar. Então, e o que é que a Casa Civil do Presidente da República e o Gabinete do Secretário de Estado fariam com a informação? Guardavam-na? O que é que fariam? Guardavam-na para não serem acusados de terem... Bom, podemos ver nesses termos. Eu sei que quando alguma coisa chega aos gabinetes dos membros do Governo da Saúde e se trata de acusar alguém de ter cometido uma fraude ou uma violação grave de uma... Eu sei onde é que ela vai parar. Eu recebo-a. E recebo-a com a legitimidade de quem envia e com um despacho para que eu a avalie no âmbito das minhas competências, o que eu faço, e depois dou feedback. Não sei se recordam, em tempos de terem perguntado se havia algum feedback entre o circuito das informações, entre os membros, entre os gabinetes. Não, eu dou feedback que nós fazemos. Portanto, se houver alguém que... Lembram-se dessas perguntas? Que esteve aqui uma pessoa que até, enfim, tinha alguma perplexidade por lhe estarem a fazer as perguntas e responder-vos, sempre fizemos assim. Pois, sempre fizemos assim, mal, não é? Mas a informação, os membros do governo, se são interpelados pela expressão livre do povo, digamos assim, o que é que fazem com isso? Ou o senhor deputado recebe aqui, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, eu tenho uma doença grave, o que é que faz com isto? Mas o que é que faz com elas? Liga para o médico, seu amigo, e diz, olha, arranja lá uma consulta para esta pessoa. Não faz isso, não é? Encaminha. Mas se o senhor deputado encaminha para um hospital, e o hospital o que é que lhe diz? Não se preocupe, senhor deputado, que não só pela simpatia que temos por si, mas por ter também sido muito simpático com as inspectoras da IGAS, quando elas cá tiveram, embora tivesse sido quase o único, nós vamos arranjar uma consulta. Não vão responder isso, vão responder aqui ao Sr. Deputado. As consultas são agendadas no centro de saúde ou na unidade de saúde onde as pessoas residem. E depois, então é assim que o SNS deve funcionar. Se não funciona assim, funciona mal, mas eu também não tenho essa, sei lá, essa amplitude toda de missionária de ir de porta em porta a dizer como é que as pessoas se devem portar quando elas já são nomeadas e têm o mesmo estatuto que eu, que é cumprir as regras como dirigentes, não é? Eu sei como é que faço, mas a mim ninguém me pede consultas.
Sim. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. António Carapeto. Então, agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Rodrigues. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, cumprimento pelas intervenções que têm tido, mas ia começar por pedir-lhe que nos retivéssemos mais aos factos e menos à especulação, que nos tivéssemos mais à questão que motivou a sua chamada a esta comissão e não às deambulações que têm andado a fazer por força de perguntas que nós não fizemos, perguntas que deveríamos ter fazido e que nada têm a ver com aquilo que é o que está aqui em causa, que é o relatório da IGAS. E aí eu gostava de ser concreto e pedir também a objetividade nas respostas relativamente a essa matéria em relação a quatro momentos. Primeiro momento, e antes disso, antes de fazer mesmo as próprias perguntas, o senhor já nos disse, o senhor Inspetor-Geral já nos disse que não teve condicionantes nenhumas e não foram sentidas qualquer tipo de condicionantes no apuramento dos factos relativamente a esta matéria, mas começava por dizer, e de forma clara, que nos respondesse de forma clara, se de alguma forma o envolvimento da Presidência da República, que já nos disse que primeiro a Casa Civil respondeu que os documentos estavam em segredo de justiça e depois, a posteriori, uma vez que tinham sido divulgados esses mesmos elementos que já podiam ser facultados à Inspeção-Geral para consideração, se alguma vez encontrou algum tipo, nesses documentos que consultou, algum tipo de pressão por parte da Presidência da República, quer através da chefe, quer através da Casa Civil, ou de outra forma relativamente a esta matéria, e se este procedimento, no caso que diz respeito à Presidência da República, já não teria sido verificado noutras circunstâncias. Foi-nos explicado aqui pelo Sr. Chefe da Casa Civil, do Sr. Presidente da República, que o procedimento adotado pela Casa Civil foi exatamente o mesmo que em outras circunstâncias. Pessoas que em situação de aflição, dificuldade, sem outro qualquer mecanismo conseguir chegar mais depressa a entidades que decidem, que era enviar uma comunicação para o Governo, no caso, para o Gabinete do Primeiro-Ministro, por sua vez enviaria para as entidades em causa, nomeadamente, e neste caso, para o Ministério da Saúde. Encontrou outro tipo de situações na sua vida profissional, em relatórios que fez, em que tenha havido qualquer tipo de intervenção da Presidência da República, estritamente neste caso, e ainda nesta dimensão e neste domínio, se encontrou alguma coisa diferente, ou algum tipo de envolvimento direto ou pessoal por parte da Casa Civil do Sr. Presidente da República?
Sr. Deputado, eu não faço deambulações. Eu sou inspector-geral e tudo aquilo que disse resulta da minha capacidade de análise crítica a partir deste relatório. E julgo ter utilidade, não só para os senhores deputados, mas para as pessoas todas que estão a ouvir. Obviamente é a sua opinião, que eu, em primeiro lugar, respeito muito, mas não posso ouvir essa, digamos, avaliação daquilo que é a minha forma de expressar e ficar em silêncio sobre isso. A segunda questão é, se me pergunta se eu conheço outro caso similar em que tenha havido uma comunicação do Presidente da República, é isso?
se encontrou ao longo de todos os processos em que teve que intervir, que tenha havido comportamento exatamente igual a este. E se encontrou neste algum tipo de diferença, divergência ou qualquer comportamento ilegal relativamente ao comportamento da Presidência da República. Como lhe poderia perguntar em relação ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, porque nós temos a opinião que os comportamentos foram exatamente iguais.
Não, eu não tenho nenhum processo que eu me recorde, embora eu não tenha falta de memória, mas as centenas de processos que já tratei desde 2020, que sou inspector-geral, podem provocar algum lapso, mas eu não tenho memória de ter um processo em que a Casa Civil tenha intervido ou que tenha havido esta questão em que se tenha gerado a percepção de que a dimensão política...
Não é isso que eu estou a perguntar, Sr. Inspector-Geral. O que estou a perguntar é se, dos documentos que compulsou relativamente à intervenção da Presidência da República, houve algo irregular.
Não, isso é outra coisa. Ó, Sr. Deputado, eu não fui avaliar o comportamento do Presidente da República. Eu fui avaliar o comportamento das estruturas do Serviço Nacional de Saúde. Quando eu digo eu, obviamente, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. O que nós consideramos irregular foi a forma como a consulta foi agendada. Se o fizeram, e dissemos também que a própria entidade, não fomos nós que concluímos, foi a entidade, dilo claramente que o fez a partir da emissão de uma comunicação do gabinete do Secretário de Estado. Dilo e escreveu, não é?
Já escrevemos.
Sabem disso. Aquilo claro. Que me estava a perguntar é, então qual foi a intenção... das comunicações... Ou do,
não foi isso que eu perguntei, mais uma vez vou tentar ser claro relativamente a isto. Da não. Documentação da Casa Civil do Sr. Presidente da República encontrou um qualquer ato irregular ou encontrou... Porque se a Presidência da República recebe uma comunicação de um cidadão, naturalmente será natural que encaminhe. E é isso que eu estou a perguntar. Houve um encaminhamento normal nesta situação?
Faz a mesma coisa que faz o gabinete do Primeiro-Ministro, faz a mesma coisa que faz o gabinete do Secretário de Estado, encaminha. Se foi irregular a forma como o fez, a intenção que tinha ou não, eu não sei.
Porque nós não valoramos intenções, Sr. Inspector-Geral, nós delimitamos aos factos.
Eu não avaliei o comportamento do Presidente da República, nem o comportamento do Primeiro-Ministro, nem de nenhum político. E não avaliei, porque a Inspeção-Geral não faz inspeções a políticos, faz inspeções a organismos do Serviço Nacional de Saúde. Não sei o que é que eu posso dizer mais que não pareça uma deambulação quando eu estou a dizer
não
isto.
Não obstante,
claramente.
E gostei que voltasse a citar-me, parece que ficou ofendido com a expressão deambulação, e eu podia recordar que na sua intervenção anterior falou de médicos de família, centros de saúde, que não estavam sequer em causa na pergunta que estavam a fazer, mas, portanto, se o incomodou, eu retiro já a expressão deambulação,
não
porque
retiro,
não quero
por favor,
incomodar não, relativamente a qualquer
não,
pergunta que
não,
tenha que fazer,
retiro,
ou seja, isso justificação para que o Sr. Inspector-Geral encontre outro caminho para poder responder, porque as questões que lhe queria colocar são objetivas.
Pergunte-me
e por
tudo.
Isso perguntei-lhe se relativamente à Presidência da República encontrou alguma coisa que fosse distinto, fosse diferente, não fosse normal. O senhor diz-me que não avalia entidades, que não avalia políticos. O senhor Presidente da República, quando haja, não estou a referir-me à pessoa do senhor Presidente da República, estou a referir à instituição Presidência
da República. Que é um órgão de soberania.
Com certeza que é um órgão de soberania, mas o Sr. Secretário de Estado também faz parte de um órgão de soberania.
Que
no entanto,
é o Governo.
A Inspeção-Geral de Atividades de Saúde pronunciou-se relativamente ao comportamento do Sr. Secretário de Estado, mas já lá iremos, como lhe dizia. Agora, na questão Presidência da República, e volto a dizer, como no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, não houve nada que fosse anormal. Seria normal este tipo de comportamento, receber uma comunicação de um cidadão e reencaminhá-la para outro serviço.
Eu não percebo o que é que me quer perguntar. Quero-me perguntar, quero que eu faça uma avaliação se o comportamento da Casa Civil, do órgão de soberania, Presidência da República, foi correto ou incorreto, é isso?
Sim. É muito difícil?
Não é difícil nem fácil. Nós estamos a avaliar se o Serviço Nacional de Saúde agiu corretamente ou incorretamente.
Não, Sr. Inspector-Geral, só a melhor opinião, não é verdade. De tal maneira, não é verdade que o próprio Sr. Inspector-Geral disse que recebeu uma primeira comunicação da Casa Civil e pediu depois toda a documentação que houvesse da parte da Casa Civil para isso. Não estava aí a avaliar nenhuma instituição do Ministério da Saúde, nenhuma entidade ligada à saúde.
Estava.
Estava?
Estava.
Em que medida?
Porque eu expliquei porque é que o fizemos. Nós pedimos à Casa Civil, ao abrigo de um dever de colaboração, e aliás a conversa com o chefe da Casa Civil foi mesmo esta, Sr. Inspector-Geral, queremos colaborar, mas de facto não, para que percebêssemos a parte do Centro Hospitalar de Lisboa Central, não era para saber se a Casa Civil tinha provocado.
E perceberam?
Claro, percebemos que, era que, houve, que houve um conjunto de contactos também das, da família das crianças, mas que não existiu nenhuma, nenhum agendamento. Nós queríamos saber, sobretudo, se o Centro Hospital de Lisboa Central tinha feito, o Sr. Deputado há pouco estava a referir, é que se tinha feito algum encaminhamento, de alguma forma, para o Centro Hospital de Lisboa Central, para quê? Pela negativa, isolarmos o facto do Centro Hospital de Lisboa Norte. Eu disse Lisboa Central, mas agora queria dizer Lisboa Norte. E por isso é que pedimos toda a informação circundante, incluindo a Casa Civil, mas não estamos a fazer a inspeção à Casa Civil, nem à Assembleia da República.
Bastava ter-me respondido isso desde o princípio, Sr. Inspetor-Geral, que era de deixar claro que não houve qualquer tipo de intervenção da Presidência da República fora do circuito que seria normal. E era essa aquilo que nós gostávamos que deixássemos muito claro. Porque, de alguma forma, e o relatório expressa isso, em múltiplas vezes se fala de rumores de intervenção da Presidência da República, mas confrontados os vários intervenientes, nunca nenhum foi capaz de dizer porquê. Não há um facto, não há uma pessoa, não há uma testemunha que diga e ligue diretamente à Presidência da República qualquer tipo de intervenção.
Então, mas eu disse isto no início.
Eu estou a deixar apenas a fazer perguntas para deixarmos claras estas situações, porque falou dos rumores que falou a doutora Teresa Moreno, falou das intervenções, não falou, mas podia ter falado da eventual intervenção do diretor clínico do Dr. Luís Pinheiro e não falou, por exemplo, também da própria perspectiva do Conselho de Administração da altura relativamente à intervenção ou não nesta matéria. E por isso, para nós, o que é relevante é deixarmos claros quais é que são as dimensões e as razões porque é que houve esses rumores. E a Inspeção-Geral nunca conseguiu, em momento algum, encontrar qualquer rastro relativamente a esses mesmos rumores.
Senhores deputados e senhoras deputadas, a Inspeção não conseguiu nem deixou de conseguir. A Inspeção não investiga a Casa Civil do Presidente da República.
Não estou a falar disso. Eu estou-lhe a perguntar sobre os rumores. Já deixei a Casa Civil...
Não está-me a perguntar sobre isso. Pode perguntar-me de uma forma diferente, mas está a querer que eu diga taxativamente não, a Presidência da República não fez nada de errado. Eu não faço ideia se fez ou não. São os senhores deputados quem devem investigar isso. Eu fiz o meu trabalho e posso dizer-vos que fiz-o bem feito. E vocês, desculpem, os senhores deputados e as senhoras deputadas também o farão bem feito, não tenho dúvidas nenhumas, porque no final vamos ter um relatório que vai corresponder às quatro alíneas que subjazem à formação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu percebo isso, e isso que o senhor deputado está a perguntar, obviamente percebe-se porquê, porque há muita informação no relatório sobre essa matéria, sobre os rumores, não é?
Com certeza.
Claro, percebo isso, parece uma pergunta oportuna, sem dúvida nenhuma. Mas eu não posso dizer-lhe uma coisa que seja considerada uma espécie de juízo de valor pela negativa de uma determinada instituição sobre a qual nós não nos debruçámos na perspectiva
não, mas a pergunta
do
não
certo
é essa.
E do errado.
Senhor Inspetor-Geral, a pergunta é se conseguiram encontrar alguma razão para que houvesse esses rumores, porque já não estamos a falar do domínio da Casa Civil ou da Presidência da República, estamos a tentar perceber porque é que havia pessoas que falavam de rumores e que, como o senhor, aliás, falou bastante de motivação, se isso serviria de motivação para alguma coisa. Porque também nos foi já afirmado, e nesta comissão de inquérito, foi a própria mãe das gêmeas que chegava ao pé do hospital de Santa Maria e que referenciava que ela própria tinha todas as assinaturas, como ela chegou a afirmar, ou dizia que havia alguém sempre por trás dela que conseguia calcionar isto. E isso podia ter sido a origem, eventualmente, dos rumores. Alguém que busca uma intervenção mais musculada por parte do hospital, esses rumores terem partido da própria mãe das gêmeas, que utilizava isso como argumento para poder ser mais bem atendida. É esse, nesse sentido, que eu quero ouvir quanto aos factos, a origem dos rumores, porque vários intervenientes falaram desses rumores sem nunca ter havido um facto que consubstanciasse isso.
E o senhor deputado considera que nós não fizemos essa avaliação?
Não, não estou a fazer juízos de valor. Eu estou a perguntar ao senhor inspetor-geral qual é que é, na perspectiva do relatório. Eu não estou a ser crítico em relação ao relatório, antes pelo contrário, deixemos claros. Eu acho que o relatório é muito profissional, muitíssimo bem feito. Agora, tem pormenores na nossa perspectiva daquilo que releva para as conclusões que temos do vosso trabalho, de lhe circunscrever esta pergunta com uma resposta relativamente à matéria de rumores.
Sr. Deputado, um exemplo, porque os exemplos também são importantes para coisas concretas. Questionado se trocou correspondência com a Presidência da República, o declarante respondeu negativamente e depois continua. Esta foi uma pergunta feita diretamente ao diretor clínico do hospital. Ou seja, nós fomos perguntar às pessoas do Centro Hospitalar de Lisboa Norte onde pairavam esses rumores e o diz-que-disse, se de facto tinham havido contactos com as pessoas, para perceber o quê? Para perceber se, porque como eu disse no início, nós afirmamos que não cumpre as regras, mas depois também afirmamos, ou também explicamos porque é que fazemos a afirmação. Não basta dizer não cumpre. Não cumpre porquê? E todas as indicações emitidas pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte diziam que nós marcámos a consulta porque houve uma comunicação do gabinete do Secretário de Estado que consubstanciava um pedido e nós escrevemos até no processo clínico. Mas nós sabemos que há essa rumorologia, digamos assim. Então fomos perguntar às pessoas o que é que o Presidente da República disse, ou o que é que contactaram, o que é a entidade superior que vos está, digamos, que a forçar a marcar a consulta, e as pessoas disseram que não tinham contactos, não sabiam, não se lembravam. Agora, isto desta afirmação que eu estou a fazer, concluir que qualquer órgão de soberania, para não utilizar o termo político, qualquer órgão de soberania, Governo, Assembleia da República ou Presidência da República, não fez algo que, do ponto de vista da responsabilidade política, possa ser errado, pois eu não sei, mas quem vai saber são os senhores deputados.
Com certeza, senhor Infrator-Geral. O meu tempo esgota-se, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer que eu considero e reputo muito relevante. No contraditório relatório, o doutor Lacerda Salles acusou a IGAS de dar mais valor à palavra da sua secretária do que à dele próprio. Que comentário é que lhe merece esta expressão, uma vez que, aparentemente, o doutor Lacerda Salles tenta, de alguma forma, atirar a responsabilidade para cima da secretária e não para ele próprio?
Nós demos o contraditório. O doutor Lacerda Salles, apesar de não ser um organismo do SNS, nem uma entidade administrativa, porque não ignoramos que quando afirmamos que a origem da mensagem de correio eletrónico vem do gabinete dele e de uma secretária dele, não ignoramos que isso se o vai expor a todos os juízos. E achámos que não era possível produzir um relatório sem que essa pessoa, mesmo não sendo uma pessoa que estava na esfera da intervenção da IGAS, pudesse contraditar tudo o que nós escrevemos. O ex-secretário de Estado da Saúde, de facto, fez um contraditório intenso, contraditou não apenas isso, mas contraditou todas as coisas que entendeu, legitimamente, atenção, e quando chega a esse ponto, diz-nos, de facto, isso. Vocês, no fundo, por palavras comuns, vocês acreditaram mais na minha secretária do que em mim, porque eu digo que não dei a orientação à secretária e a minha secretária desde que recebeu orientações minhas. E, de facto, as inspectoras o que fizeram, e eu assumi, homologando o relatório, é que não era possível que isso tivesse acontecido, entre outras coisas porque não havia possibilidade da secretária ter acedido àquela informação de outra forma. Até, lembram-se da falha que eu referi dos documentos não entrarem, até pelo facto dos documentos lá não terem entrado nos gabinetes, nos ajudou a concluir que ela não podia ter tido acesso aos documentos. E nós, de facto, as inspectoras escrevem isso de uma forma até bastante clara, concluímos que houve ali uma orientação para enviar aquela comunicação que depois viria a ser entendida pelo hospital como um pedido de consulta, pelos vistos, irrecusável, porque a agendou, não é? Mas eu não tenho o seu prato, o que é que acha disso? Eu acho que o senhor ex-secretário de Estado deu a sua opinião legítima e foi um contraditório saudável. Não... Faltou alguma coisa por responder, senhor deputado?
Todos os contraditórios são saudáveis, senhor inspetor-geral. Só uma última pergunta. Continua a entender, depois de este relatório, do contraditório e todas as discussões que têm havido, que a primeira consulta das gêmeas no hospital foi marcada por influência do secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles?
Continuo a entender que o hospital encontrou como argumento o facto de uma comunicação do gabinete do secretário de Estado ter enviado os dados necessários para o agendamento da consulta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. António Carapeto. Dá agora a palavra à Sra. Deputada Ana Abrunhosa, Grupo Parlamentar do PS. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente responde diretamente. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e, de forma muito especial, o Sr. Inspetor-Geral da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e agradecer-lhe a sua disponibilidade e a sua introdução inicial, que foi esclarecedora, sobretudo na crítica clara que fez à atuação das entidades que exercem atividades no setor da saúde, nomeadamente à sua permeabilidade ou à necessidade da sua impermeabilidade ao poder político. E, portanto, essa sua intervenção inicial para nós foi clara e é essa também a missão da IGAS. Em relação, eu queria só também fazer aqui, sendo a última intervenção, fechar aqui alguns assuntos. E também lhe peço uma resposta sucinta, Sr. Inspetor-Geral. Tendo nacionalidade portuguesa que adquiriram em setembro de 2019, bastava a marcação de uma consulta do SNS para as meninas terem acesso ao fármaco. Confirma, Sr. Inspetor-Geral.
Bastava aceder ao SNS pela via legítima, não é?
As meninas tinham consulta marcada, só que não era no SNS, era no Hospital Lusíadas e que foi desmarcada para o Hospital Santa Maria. Segundo a IGA, se as crianças tivessem sido atendidas no privado, no Hospital Lusíadas, teriam de ser encaminhadas para uma consulta no SNS, onde acabariam também por receber o Zolgensma. Isso nós podemos ler no relatório. Confirma, Sr. Inspetor-Geral?
Eu não disse que teriam de ser. O hospital depois é que decidiria, não é?
O que está escrito, eu estou a ler o que está. Diga-me. Se as crianças tivessem sido atendidas no privado, teriam de ser encaminhadas para uma consulta no Serviço Nacional de Saúde, onde acabariam também por receber o Zolgensma.
Partindo do pressuposto que o hospital privado não teria a capacidade de fazer o tratamento, deve ser isso que... Já agora diga-me a página do relatório, que eu quero ler consigo. No dia 22, elas de facto tiveram consulta que foi agendada no Hospital Lusíadas e foi desmarcada no próprio dia 22.
Mas o relatório é claro a dizer que se elas tivessem sido atendidas no Lusíadas, elas seriam encaminhadas para a entidade que na altura era uma referência no SNS no tratamento. E portanto o relatório diz claramente que se elas tivessem sido atendidas no Hospital Lusíadas, teriam acabado no sítio certo, que era no Hospital Santa Maria.
Se naquele momento apenas fosse possível tratar as crianças no centro do Hospital Lisboa Norte, no Hospital de Santa Maria, então onde quer que elas tivessem sido atendidas, fosse num centro de saúde, fosse no... Elas teriam que... Quer dizer, depende sempre da avaliação que os médicos fizessem. Não se esqueçam que os médicos do Centro Hospital Lisboa Central fizeram uma avaliação diferente relativamente à adequação do tratamento pelos Zolgensma.
Mas o relatório é claro nessas conclusões e, portanto, não está aqui neste momento a corroborar o que o relatório diz, porque o que o relatório diz é que se tivessem sido atendidas no Lusíadas, elas teriam acabado no Hospital Santa Maria, porque a minha questão é precisamente essa. Nós não temos a certeza se a doutora Teresa Moreno, que também trabalhava nos Lusíadas, teria encaminhado as meninas dos Lusíadas para o Hospital Santa Maria. E, portanto, questionaram a doutora Teresa Moreno sobre isso?
Não tenho memória dessa questão ter sido feita. Não sei se foi feita, se não. Mas aquilo que o relatório pode dizer e que provavelmente dirá é que se as crianças são atendidas num hospital privado com um problema de saúde e se o hospital privado, seja ele qual for, faz uma avaliação da situação de saúde e considera que elas devem ser seguidas num centro onde é tratada essa doença ou outro tipo de doença, e se esse centro é único num determinado hospital, seguramente o encaminhamento será para aí. Mas não tenho a certeza, porque não, quer dizer, só podíamos ter a certeza disso se a médica, de facto, essa médica ou outra médica, as tem assistido no hospital. Não.
Senhor Presidente, posso parar a contagem do tempo só para procurar aqui o parágrafo?
Sim, senhora. Sr. Deputado.
Então, eu peço que não conte o tempo que eu estou a ler. As crianças dispunham já de consulta marcada no Hospital Lusíadas, o que também poderia permitir a referenciação das mesmas e o acesso à primeira consulta de especialidade hospitalar em qualquer instituição do SNS. E, portanto, poderia permitir, ou seja...
Sim, é isso. Poderia permitir. Ou seja, não podemos dizer com essa certeza que se tivessem sido atendidas ali, teriam sido referenciadas para o outro sítio. Mas que isso era possível, de acordo com as regras, é no fundo a mesma explicação. Eu não quero falar mais para não ser acusado de ser pouco sucinto, mas é a mesma situação de que se tivessem entrado no serviço de urgência, também poderiam ser encaminhadas para a consulta externa. Portanto, é similar.
Mas nada nos garante que nos Lusíadas não teriam tido a mesma resposta que o Dr. José Pedro Vieira do Hospital Dona Estefânia deu.
Nada nos garante isso.
Portanto, isto significa que mesmo que tivessem sido atendidas nos Lusíadas, elas poderiam não ter sido encaminhadas. No entanto, teria sido importante questionar a doutora Teresa Moreno, porque era a médica, e ela aqui já nos prestou esse testemunho e disse que se as tivesse atendido, obviamente que tê-lo-ia feito, teria encaminhado para... E era importante, na minha leitura, que essa questão tivesse ficado clara, ou seja, não ficar apenas no condicional. E quando aqui falamos de pontas soltas ou de... É isto, é porque eu sinto e nós sentimos que o relatório é muito aberto e às tantas são todos suspeitos e não são. E, portanto, ele é claro numa área, mas não é claro noutras áreas. E hoje aqui, o Sr. Inspetor-Geral foi muito mais claro e era muito importante que algumas das afirmações que aqui fez constassem deste relatório. E foi muito mais claro, ao contrário do que as inspetoras aqui disseram, e disseram-no claramente, eu tenho aqui, disseram, do que nos apercebemos, não houve intervenção do Sr. Presidente da República. Não podem dizer isto, isto não pode ser dito. Não se aperceberam da pressão política sobre o Centro Hospitalar Lisboa Central, não a investigaram, pois às tantas diziam, o objeto do processo não era esse, não era o objeto da investigação. Hoje o Sr. Inspetor-Geral já nos está a dizer que o objeto da investigação cabe tudo. Portanto, teria sido muito importante, porque as notícias que desencadearam esta inspeção têm a ver com o Sr. Presidente da República. Foram elas que desencadearam a investigação. E até para a proteção de um órgão de soberania, que não é a vossa missão, obviamente, mas era importante terem fechado em parte, naquilo que era a vossa intervenção, terem fechado essa suspeita. Por exemplo, porquê é que não escreveram, que questionaram e que investigaram, mas que ninguém passou para além do disse que disse? Isso era muito importante. Porque o senhor acabou de o dizer aqui, e para nós. E isso não é político, isso é trabalho técnico, porque até foram essas notícias do senhor Presidente da República que desencadearam a vossa investigação. Isso para nós era muito importante, porque hoje já disse aqui mais do que o relatório não diz, e portanto o relatório é aberto em muitas áreas, o que nos permite a nós depois também poder disparar em direções que se calhar não são as mais acertadas.
Senhora deputada, eu fui eu que abri de facto o processo e garanto-lhe que o abri por ter sido eu próprio a assistir às notícias. Foi um domingo e eu assisti às notícias e abri. Eu agora não tenho aqui a outra parte do despacho que fiz, mas tenho a certeza do que é que ele contém. E uma das questões que eu escrevi foi o facto de... teve a ver com os factos que estavam a ser noticiados poderem pôr em causa a confiança dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde e nas autoridades de saúde. Eu julgo que foi essa a expressão. Porque, desde logo, para mim, o que estava ali em causa não era se quem é que tentou ou deixou de tentar, é quem é que abriu a porta e se o fez ou não de acordo com as regras. Eu percebo tudo e concordo com essa percepção, até porque é legítima, obviamente, nem se trata de concordar ou discordar. Mas, de facto, nós, quando fazemos inspeções, temos ali uma circunscrição administrativa muito balizada. Não é? E a senhora deputada provavelmente ainda não perguntou, e lá vou eu falar uma coisa que não me perguntaram, mas a senhora deputada não perguntou porque é que... Mas o senhor deputado há pouco referiu... Não fizeram avaliações de políticos, mas o secretário de Estado fizeram aqui imensas avaliações do político. Não, nós não fizemos. Nós entramos numa contradição legítima de ambas as partes sobre a opinião sobre um facto, mas não retiramos daí nenhuma conclusão valorativa ou nenhum juízo valorativo sobre a pessoa ou sobre o comportamento da pessoa, porque não é essa a nossa função, é a nossa missão. E, portanto, aqui, se as crianças tiveram uma consulta que foi agendada no dia 2, porque o relatório tem a cronologia dos factos quase dia a dia, nas páginas iniciais, no dia 2, e no próprio dia foi desmarcada, presumo que a senhora deputada me estava a perguntar, mas porquê é que não perguntaram à médica que as iria atender lá, se ela, o que é que ela faria, era isso? Eu aceito todas as críticas são ótimas também para nós, mas nós não achámos importante perguntar isso, porque na verdade tinha sido o Centro Hospitalar de Lisboa Norte quem abriu a porta no SNS.
Mas porquê é que escreveram isto aqui? Poderia permitir, porque poderiam ter fechado este poderia e dizer, questionada à médica, ela teria dito que a via de acesso poderia ter sido esta. Ou seja, eu já lidei com muitos relatórios e com muitas inspeções na minha vida e foram todas muito bem-vindas e aprendi muito com elas. Mas há uma coisa que é, os relatórios têm que deixar o condicional ao mínimo. E, portanto, como poderiam ter fechado este poderia? Porque tinham a médica, tinham questionado a médica. E essa possibilidade, vocês tinham-na dito, questionado a médica que fazia a consulta, porque ela é a única quase no país, na altura. E, portanto, aqui não havia grande margem para dizer foi ou não foi. E, portanto, tiveram a pessoa à vossa frente e diziam, questionada, ela respondia, esta poderia ter, esta não tinha... tinha sido uma via de acesso. Pronto. Depois, mas isso é...
Mas, Sr. Deputado, vale a pena ler o parágrafo, porque posso, permite-me que leia o parágrafo. As crianças dispunham já de consulta marcada no Hospital Lusíadas de Lisboa, o que também poderia permitir a referenciação das mesmas e o acesso à primeira consulta de especialidade hospitalar em qualquer instituição do SNS, nos termos previstos na portaria número 147/2017, 27 de abril. No entanto... as consultas foram desmarcadas e o acesso à consulta de especialidade no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte ocorreu por outra via, que seguidamente será explicada. Isto é explicar o roteiro da investigação. Eu percebo que a Sra. Deputada está a dizer, eu espero que não tenha sido este o único relatório que lhe mereça crítica, todos os que já viu, mas eu para mim isto é perfeitamente normal, porque é uma forma de explicar a quem vai ler o nosso percurso de investigação foi este, não foi outro, foi este. Passámos por estes apiadeiros e se não fizemos nenhuma crítica aqui, porque aqui no fundo o que se está a explicar é quase informativo, no fundo é dizer que um hospital privado consegue legitimamente referenciar pessoas para o SNS, penso que é isso, não houve a intenção de tocar e fugir, digamos assim.
Confirma que houve contactos da Casa Civil com o Hospital Dona Estefânia.
Sim, com o Centro Hospitalar Lisboa Central.
Sim.
Está-me a perguntar, está aqui no relatório, não é?
Confirma.
Sim, houve um erro até na referência...
Eu só preciso que me diga se confirma ou não, Sr. Inspetor-Geral.
Sabe, porque às vezes para me perguntar coisas que eu diga sim ou não, não é? Nessa análise, nessa resposta...
Desde que eu possa concluir qualquer coisa da sua resposta...
Nessa resposta eu tenho que reler o relatório, porque apesar de eu ter lido o relatório já várias vezes...
Quer dizer, mas é que esta também é uma questão importante, ou seja, nós estamos a falar de... A Casa Civil diz que contactou o Dona Estefânia, e vocês às tantas até dizem, mas isso condicionou a direção da nossa investigação, porque no comunicado do Sr. Presidente da República ele fala do Santa Maria e depois a informação fala do Santa Maria, nós condicionámos a nossa atuação para o Santa Maria e depois falam do Dona Estefânia e depois agora já não temos tempo de investigar mais e as notas de rodapé, não é?
Sra. Deputada, não se enerve comigo também.
Eu não...
da documentação remetida pela
eu
Casa...
Eu até estou bastante calma para quem, na altura, estava aqui a fazer declarações completamente contraditórias e, portanto, nós não somos tontos, não
Mas
é?
Mas quem...
Quando a senhora inspetora dizia, por um lado, que aquele não era objeto de investigação e depois concluía, para quem não investigou tirar conclusões, é no mínimo fazer de nós aquilo que nós não queremos ser, não é? Embora muita gente pense que somos.
Eu não penso nada disso.
Eu já não, sobre isso não, também tenho uma minha opinião, mas não a vou emitir.
Da documentação remetida pela Casa Civil, Não é possível extrair a origem da informação acima reportada ao Presidente da República por não constar qualquer registro do contacto e do interlocutor no Centro Hospital de Lisboa Central.
Mas nós vamos sempre parar o mesmo destino e eu tenho toda a compreensão e acho natural que os seus deputados se interessem por esse destino. Mas devo dizer-vos que nós, quando olhámos para o Centro Hospitalar Lisboa Central, nós quisemos saber o que é que eles tinham feito relativamente às crianças. Assistiram-nas, referenciaram-nas, consultaram-nas, não fizeram isso. E tal como quisemos saber no Centro Hospitalar Lisboa Norte, onde efetivamente, e aqui é que é a diferença, onde efetivamente a consulta se realizou. E como a consulta se realizou, e estão a dizer, que estão a afirmar taxativamente que a realizaram por força de um e-mail remetido pelo Gabinete do Secretário de Estado da Saúde. Escrevem-no no processo clínico. Mas depois, ao mesmo tempo, o ambiente é povoado por os tais rumores, então nós podemos perguntar às pessoas, mas então quem disse isto? Onde é que ouviu dizer? As pessoas não se recordam de quem foi quem disse. Foi fácil escrever uma coisa...
Oh, Sr. Inspetor, então, e nunca se lembraram de escrever isso no relatório? É que para nós era muito importante que esse estivesse escrito no relatório, porque foi isso que suscitou a sua investigação, embora na abordagem das instituições. Mas era muito importante terem escrito aqui. Nós questionámos, ouvimos e, de facto, não sendo esse, nós não podendo investigar o órgão de soberania, corriam esses rumores, é que os documentos, os acessórios e paralelos ao relatório têm isso. E para nós era muito importante que o relatório também tivesse uma palavra sobre isso. E depois, é normal que nós o questionemos. E hoje aqui o senhor Inspetor-Geral está-nos a dizer isso, que fizeram esse trabalho. Eu acho é que o relatório é muito transparente e até entra aqui em contra, no fundo diz, investigámos, mas depois, não, quando recebemos informação, afinal, não investigámos, nem voltámos a entrevistar a doutora Teresa Moreno e se calhar devíamos ter feito investigação um bocado mais aprofundada no Dona Estefânia, hoje Hospital Universitário Lisboa Central, e isso questiona-nos se não deviam ter prolongado a investigação, mas era importante que o relatório contivesse coisas que até fizeram, porque para nós isso fechava aqui uma... Eu estou a acabar. Porque para nós isso fechava aqui uma janela de suspeição sobre um órgão de soberania que não é de sumenos importância. E a Inspeção Geral de Atividades Económicas a IGAS não faz apenas trabalho técnico, porque não faz apenas trabalho técnico, ou seja, as suas conclusões depois são importantes também para o nosso trabalho político. É isto, Sr. Inspetor-Geral, que é isso que lhe queria transmitir, e saudando todo o trabalho que fizeram naturalmente e o esforço de transparência.
Sr. Deputado, eu agradeço e concordo consigo na relação que estabelece entre a importância de um trabalho técnico ou o trabalho político. Estou totalmente de acordo, embora não sei se isto também é uma opinião que extravasa a possibilidade de me emitir opiniões, mas o que nós, de facto, sempre estivemos focados foi naquilo que poderia minar a confiança dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde, que é o princípio da equidade e da igualdade. Porque se estas crianças acederam sem ser necessário percorrer as regras, independentemente de serem quais são as regras de acesso, nós sabemos que qualquer cidadão que não consiga ter a sorte de ter esse acesso ficará com certeza frustrado e não será tratado com equidade e com igualdade. E, portanto, essa foi a grande perplexidade que gerou a abertura da inspeção, porque todas as coisas que estão a montante disso, por muito interessantes que sejam, pelo facto de muitas delas estarem, de facto, aqui expostas pelo percurso que as inspetoras fizeram e foram deixando essa explicação, nós fomos aqui, ouvimos aqui, fizemos isto, os documentos são sempre mencionados em nota de rodapé, porque, obviamente, não era possível transferir para aqui 20 ou 30 mil páginas. Nós consideramos que este relatório, e considero eu ainda, responde à principal razão da sua abertura e permite-nos tirar conclusões, não só aquelas que estão nas recomendações, mas aquelas que eu, enquanto Inspetor-Geral, já afirmei aqui
e voltaria a repetir se fosse necessário, que é a necessidade, nós temos, necessidade que sentimos de olhar para esta matéria do acesso de uma forma mais ampla, para que possamos também todos, no fundo, melhorar a gestão deste processo. Deste processo, não é este processo de inspeção, do processo de acesso ao SNS.
Muito obrigada, Sr. Inspetor-Geral. Obrigada pelo trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. António Carapeto. Tenho indicação que alguns grupos parlamentares pretendem fazer uma pergunta na segunda ronda. Eu sei que não estavam todos à espera, mas pronto, visto que um assim o pretende, teremos que prosseguir. De maneira que dou a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro, tem 2 minutos. Alerto só ao Sr. Inspetor que agora as perguntas são todas efetuadas pelos grupos que as quiserem fazer e o Sr. Inspetor responderá no fim. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. É rápido, mas era uma pergunta que eu queria ter feito há pouco, mas depois já não consegui por falta de tempo. Pronto, de facto este relatório conclui com 3 recomendações, nomeadamente ao Hospital de Santa Maria, à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e ao Infarmed. Relativamente à recomendação que é feita à Unidade Local de Saúde de Santa Maria agora, que tem a ver por causa do processo da primeira consulta, porque de facto se verificou uma interferência da parte do Secretário de Estado da Saúde, mas com estas recomendações eu gostava só que nos confirmasse se a IGAS acredita que existem indícios de crime neste processo e se esse é o motivo pelo qual este relatório foi enviado para o Ministério Público. Se sim, que indícios é que fundamentaram essa decisão? Se não, então porquê é que o relatório foi enviado para o Ministério Público? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum grupo pretende efetuar alguma pergunta. Não, nesse caso, o Sr. Inspetor pode responder. Obrigado.
Nós começámos a enviar a documentação muito cedo para o Ministério Público, a pedido do próprio Ministério Público. Quando assim é, nós já não fizemos esta valoração se estamos aqui sob potenciais crimes ou não. Portanto, o Ministério Público tem a informação toda logo desde o início e foi pedindo várias vezes e houve uma comunicação e uma colaboração próxima e, portanto...
Muito obrigado, Sr. Inspetor. Neste caso, visto que não há mais perguntas e terminamos a segunda ronda, vou dar por terminada esta audição ao Dr. António Carapeto, a quem agradeço mais uma vez a sua presença hoje aqui e ter respondido às nossas questões, e dou por terminada a nossa primeira audiência desta tarde. Obrigado. Já agora alerto que vamos fazer um intervalo de 5-10 minutos antes de iniciar a segunda audição da tarde. Obrigado.